ficasse confinada a meia dúzia de pessoas que vão lá ao site do Governo à procura daquilo e pudesse ser mais alargada. E, portanto, concebemos aqui uma ferramenta que pode ajudar as associações e os cidadãos em geral a alargar esta discussão pública. O objetivo hoje é dar-vos conhecimento do que estamos a fazer e, ao mesmo tempo, ouvir-vos as principais reclamações. Nós já as conhecemos aqui como deputados, mas ouvir as principais reclamações que têm relativamente às questões relacionadas com bairros sociais e que, naturalmente, têm a ver com legislação, com obras, com gestão, com condomínios, com realojamentos, com carências, com falta de resposta, enfim, tudo o que entenderem dizer. Nós ficaremos depois com o registro num relatório que será desta sessão, que será depois junto com as das outras sessões que temos estado a fazer, e faremos com isto chegar um resultado do nosso trabalho de discussão destas matérias ao Governo, para fazermos pressão para mudar algumas das propostas que consideramos bastante insuficientes, mas provavelmente as pessoas a quem elas se destinam ainda vão considerar mais insuficientes. Portanto, é preciso fazer um bocado de força para conseguirmos ir mais longe. Eu pedi à Luz Rosinha, nós vamos sentar aqui só um bocadinho, ou então senta-te ali, porque eu vou projetar-nos no ecrã, e depois subimos o ecrã e já podes subir. A Maria da Luz Rosinha é vice-presidente da 11ª Comissão da Assembleia da República e é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também temos o prazer de ter connosco o Sr. Presidente da 11ª Comissão, que é o Sr. Deputado Pedro Soares, também está aqui. Muitos já o conhecem, porque já cá estiveram noutras instâncias e já tivemos a ocasião de trocar impressões sobre estas matérias, mas nunca é demais ouvir as queixas que as pessoas têm. Portanto, a primeira coisa que eu ia fazer é vou-vos mostrar um vídeo, que é bastante rápido, de uma animaçãozinha para explicar como é que estamos a fazer este processo de recolha de opiniões. E depois temos aqui uma caixinha e eu tenho aqui uns folhetos que eu queria distribuir, porque tem um inquérito que nós pedimos às pessoas que levem consigo para poderem responder e para nós alargarmos as opiniões que estamos a recolher. Portanto, eu pedia se pode pôr o vídeo a funcionar, que eu vou também pô-lo aqui a funcionar. É rápido e é simples. Isto é muito simples, só explicar o que é que pretendemos. Portanto, por um lado, o que é que o Governo pretende? Garantir o acesso de todos à habitação e criar condições para que a reabilitação seja mais vezes feita. Nós quisemos alargar esta discussão e dar voz às pessoas, naturalmente. E há várias maneiras das pessoas participarem. A tradicional é ir ao portal do Governo. E, portanto, eu acho que poucos cidadãos o fazem, mas esta é a maneira oficial. Vai-se ao portal do Governo e procura-se o documento e responde-se. A outra possibilidade é responder este questionário, que se pode ir online, eu já vos explico como, ou em papel, que é o que eu vou dar agora. O questionário está aqui, eu já vos vou explicar isto. E a terceira possibilidade é o que estamos a fazer, discutir em sessões concretas as políticas concretas. Temos esta caixinha que está aqui, que é um kit, que a gente chama um kit de participação, que lá dentro, portanto, tem uma data de folhetos que podem ser tirados para fora e que eu vou distribuir. E depois, se quiserem levar caixas para alargar a discussão no vosso bairro, podem levar e, no fundo, pedir às pessoas que respondam. O folheto tem aquele aspecto, é responder com umas cruzinhas, o inquérito é anónimo e depois mete-se na caixinha e nós recolhemos as respostas para termos um universo mais alargado de posições. E pronto, e é isto, basicamente, o que estamos a fazer em matéria de recolha de posições. Eu vou, talvez, neste momento, parece-me que isso é o mais útil. Pedi para distribuir, eu tenho aqui alguns folhetos já fora, pedi se me podem distribuir. Quem é que está aí? Não deixa estar ali, não me distribui. Se podem distribuir os folhetos para já. E agora o que eu vos ia mostrar é um resumo muito resumido das propostas do Governo, porque esse é o pretexto da discussão e, portanto, o documento que está em consulta pública tem este aspecto, está no portal do Governo, isto também está dentro destas caixinhas, também é um exemplar. E aqui é que está o resumo das propostas que a nova Secretária de Estado fez para as políticas de habitação. Algumas são bastante importantes, embora ainda não tenham o financiamento que precisam, mas são propostas importantes e, portanto, é bom que saibam que isto está já proposto e está em consulta pública. O ponto de partida é o direito à habitação, que, pronto, está no artigo 65 da Constituição, mas, como toda a gente sabe, muita gente ainda não consegue ter a habitação a que tem direito. O Conselho de Ministros colocou este documento em consulta pública no portal do Governo e, portanto, quem quiser pode ir ao portal do Governo e, através do e-mail que lá está, dar a sua opinião, mas é um documento que, ainda assim, tem uma quantidade grande de páginas e, portanto, não é muito fácil as pessoas, pronto, digerirem isto tudo e dizerem o que têm a dizer. Os objetivos principais, segundo a apresentação que a Secretaria de Estado fez, são, por um lado, garantir o acesso de todos a uma habitação adequada e alargando o parque habitacional público e criar condições para que a reabilitação urbana passe a ser a regra e não a exceção. Esta questão de garantir o acesso de todos a uma habitação adequada é extremamente importante, porque os programas de realojamento que nós tivemos, e muitos conhecem, sobretudo o PER, que foi o grande programa de realojamento de 93, era o acesso a uma habitação adequada, mas só para aquelas pessoas que foram identificadas naquele levantamento concreto que foi feito em 1993, e quem veio depois ou quem não ficou identificada ficou de fora. Portanto, a perspectiva agora é o direito é para todos, não interessa de onde é que vem, nem quando é que chegou, interessa saber se tem direito e em que condições é que o pode existir. Depois, um segundo objetivo, tem-se falado muito nisto, é a habitação àqueles que não conseguem pela via do mercado. Eu tenho ouvido muitos responsáveis políticos dizerem que o problema da habitação para as populações mais pobres está resolvido, agora o que é preciso é para a classe média. Eu acho que essa visão está errada. O problema da habitação para os mais pobres não está resolvido, mas foi acrescentado e aumentado por aquelas pessoas que até estão na classe média, que até em princípio conseguiu resolver o seu problema, mas com os preços a disparar, deixaram de conseguir. Portanto, agora aumentou, em vez de melhorar, isto aumentou. Já havia muitas carências e acresce agora esta dificuldade, e certamente tem parentes, conhecidos e amigos à procura de habitação no mercado normal, e é praticamente impossível, porque os preços não são comportáveis. Este quadro é um bocado difícil de explicar, mas eu explico o que se passa. Os países mais pequenos na União Europeia, os países da União Europeia que têm menos habitação pública, é este grupinho aqui em baixo, que é Bulgária, Chipre, Hungria, Letónia, Lituânia, Estónia, Roménia, Espanha e Portugal. Nós temos 2% da habitação em Portugal, é habitação com apoio público. O objetivo que o Governo tem neste documento, que aprovou, é passar de 2% para 5%, para o pé daquele grupo de países, Bélgica, Alemanha, Itália, Polónia e Eslovénia. Parece pouquinho, passar de 2% para 5%, mas eu vou-vos dar isto em números para perceberem melhor. 2% de habitação com apoio público em Portugal são 120 mil fogos, é o que existe hoje de habitação social em Portugal, aproximadamente. 5% de habitação pública serão mais 175 mil fogos, mais do dobro daqueles que nós hoje temos. É duplicar, mais do que duplicar os que temos. Isto é o objetivo que está no documento do Governo, para fazer em médio prazo, 8 a 10 anos. Ainda não temos a verba para isto, quer dizer, o objetivo está cá, e eu acho que o objetivo é positivo, mas estamos longe de ainda conseguir ver como é que lá vamos chegar. Mas isto é o que está no documento do Governo. Nós não inventámos este quadro foi apresentado para a Secretaria de Estado e está lá escrito no documento, passar de 2 para 5, ou seja, de 120 mil fogos para 120 mais 175 mil. Isto tem vários objetivos, este conjunto de políticas. O primeiro é dar resposta às famílias com carência. O segundo é criar condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção nos edifícios e na cidade. É muito importante porque é a primeira vez que aparece um documento de governo em que a reabilitação não se dirige apenas aos edifícios, é aos edifícios e aos bairros. Isto é extremamente importante e para quem mora nos bairros sociais sabe a importância, não é só edificar, não é só arranjar os prédios onde as pessoas moram, mas também o que se passa à volta, a parte comercial, a parte dos jardins, a parte dos espaços públicos, dos equipamentos, é muito importante que isto seja feito. Depois, o outro objetivo, eu estou a andar para trás e a andar para a frente, porque é que eu saltei do 1 para o 3? Há aqui um erro, mas enfim, desculpem. O último objetivo é promover a inclusão social e as oportunidades de escolha. Isso é um objetivo genérico, mas isto tem sempre grandes dificuldades. Eu conheço aqui pessoas na sala que sabem que nos seus próprios bairros é difícil promover esta inclusão, porque há conflitos entre moradores do mesmo bairro, há às vezes conflitos com outros bairros ao lado, e, portanto, este objetivo é um objetivo importante, mas difícil. Quais são os Programas em concreto, isto agora é que entramos na parte concreta das propostas. Os dois principais programas para as famílias que têm carências de habitação e que o Governo vem propor, um chama-se Primeiro Direito, que é o programa de apoio ao direito à habitação, vai substituir o PER e o ProHabita e deve ser o programa mais importante para realojamento em Portugal. E, portanto, claramente, assumidamente, no documento político, o Governo entende que faz falta este programa geral de Primeiro Direito. O segundo é complementar deste, chama-se Porta de Entrada, e tem a ver com respostas urgentes em situações de catástrofe ou migrações coletivas. É um programa complementar, ele vem substituir sobretudo o ProHabita e vem responder a situações como não só de refugiados, como o problema das pessoas que ficaram sem casa com os incêndios de verão, como o problema das pessoas portuguesas a viver na Venezuela que agora estão a chegar à Madeira e que não têm casa, e portanto é para estas situações concretas que acontecem de repente e que é preciso dar uma resposta. Os programas que existiam são tão complicados, vou-vos dar um exemplo. Há mais de um ano que foram os incêndios na Madeira e não se consegue resolver o problema da habitação de muitas das pessoas que foram afetadas pelos incêndios na Madeira, porque o programa que está a ser utilizado, que é o ProHabita, só podem ter apoio as pessoas que tiverem uns rendimentos muito baixos e, portanto, as pessoas ficaram sem casa, mas como não são tão pobres quanto isso, também não têm apoio nenhum e não é justo e, portanto, aqui tem que se alterar o programa, tem que se adequar o programa às necessidades. Depois, programas para incentivar o arrendamento. Está previsto um programa de arrendamento acessível, aliás, estava na própria proposta de Orçamento de Estado uma autorização legislativa para lançar este programa, que eu já explico como é que ele ia funcionar, mas a autorização legislativa não foi aprovada, portanto, agora terá que ser apresentado na Assembleia para ser discutido pelos deputados. O programa do arrendamento acessível, tal como o Governo pensou, é, no fundo, é pensar assim, nós não conseguimos pôr cá fora rapidamente as 175 mil habitações que queríamos ter com apoio público, portanto temos que ir aos proprietários privados que têm casas disponíveis, sobretudo aqueles que têm casas fechadas e vazias, que não estão a ser usadas por ninguém, e dar-lhes algum incentivo fiscal, alguns apoios, para ver se eles põem isto no mercado com rendas acessíveis. Esta é a ideia do programa. Mas para já é só uma ideia, não tem mais concretização nenhuma, senão isto, e baseia-se, sobretudo, em incentivos fiscais para proprietários privados. O outro programa, que esse sim existe, é o Porta 65 Jovem, foi a única coisa que neste orçamento nós conseguimos reforçar, e, portanto, tinha relativamente pouca verba, e agora neste orçamento de Estado aumentou bastante a verba, aumentou de 12 milhões para 18 milhões, mesmo assim não chega para todos os candidatos que aparecem, mas é um aumento substancial, pelo menos isso foi a pouca coisa que se conseguiu na discussão do Orçamento de Estado nesta matéria. Depois, para a reabilitação urbana, temos aqui vários programas. O Reabilitar para Arrendar é dirigido quer às câmaras, quer a proprietários particulares. O Casa Eficiente é para casas privadas. A Reabilitação Urbana de Bairros Sociais, este interessa-vos muito. É um programa que já existe, mas é só na parte da eficiência energética. Portanto, o IRU tem verbas para fazer isto e os municípios podem se candidatar a isto, mas é só na parte da energia. E depois temos vários programas, várias câmaras têm programas de reabilitação urbana integrados em verbas comunitárias, são estes PARUs, eu creio que Lisboa não tem, não se candidatou, mas há vários municípios que se candidataram e têm verbas concretas para fazer algumas melhorias. Depois, há aqui dois programas para a reabilitação urbana, eu vou-vos falar sobretudo do primeiro, que é muito importante, e explicar-vos o que isto é. Este Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado não é um instrumento financeiro, é mesmo uma bolsa de edifícios. E o que é isto? Eu acho que foi a coisa mais importante que a Secretária de Estado conseguiu em dois meses ou três que lá esteve a preparar este trabalho todo, e foi. Ela conseguiu aprovar em Conselho de Ministros a ideia de que todos os edifícios pertencentes a entidades públicas, sejam elas organismos da administração central ou institutos, mas que sejam públicos, pertencentes a entidades públicas, que estejam sem uso, as entidades públicas têm que dar conhecimento que aquilo está sem uso, dizer que querem pôr aquilo em uso no prazo, acho que é de um ano, e se, ao fim desse tempo, não tiverem uso, entram para esta bolsa para poderem ser reconvertidos para a habitação. Isto parece-me que é uma coisa extremamente importante. Todos nós conhecemos edifícios fechados do Estado e, às vezes, até dos municípios que não estão a ser utilizados. Muitos deles não têm condições para se transformar em habitação, mas há muitos que até têm. E, portanto, aqui pode ser uma forma de se buscar habitação para muita gente sem ter que estar a construir de raiz prédios inteiros ou bairros inteiros, mas podendo aproveitar edifícios que já existem. Isto não vai ser instantâneo, mas o ter conseguido que os vários ministérios aceitassem a criação deste fundo, eu acho que foi extremamente importante, porque quem conhece a administração pública sabe que cada um fecha-se no seu feudo, no seu serviço, e não gostam de partilhar isto com ninguém. Isto foi importante. O IFRU 2020, este é um instrumento financeiro, através da banca, e é um instrumento de fazer empréstimos para reabilitação urbana, quer para privados, quer para públicos, com condições especiais, mas vem através da banca. Depois, ainda medidas para a inclusão social. Há três programas importantes. O primeiro é dirigido especificamente aos bairros sociais, chama-se Programa de Habitação ao Habitat. Eu não sei a verba que ele tem, é pouca chinha para já, mas é um programa extremamente importante para resolver alguns problemas que muitos bairros levantam, que é conseguir nos seus bairros melhorar as circunstâncias gerais em que o bairro funciona para que a comunidade tenha melhores condições. Depois, o segundo programa chama-se Porta ao Lado. Este programa é para apoiar as associações de moradores, as autarquias, as redes locais, dar-lhes informação, permitir acompanhar e dar-lhes apoio. Este programa tem uma verba neste momento diminuta, mas pelo menos representa uma mudança de atitude importante da administração central. Eu penso que todos aqui se lembram das dificuldades que era falar com o IRU, por exemplo, as dificuldades que era o Sr. Presidente do IRU receber moradores, receber associações, dar resposta. Este programa visa exatamente que isso não aconteça. Aliás, o Presidente do IRU já foi demitido, quer dizer, já terminou o seu mandato. Neste momento, a nova Presidente do IRU é a arquiteta Alexandra Gesta. Ela foi convidada para estar aqui, ela pede muita desculpa de não estar, porque uma filha dela foi operada há 2 dias e, portanto, ela tem que estar, ela mora em Guimarães, está a dar apoio à filha, mas penso que é uma pessoa que tem uma atitude diferente e que está disponível para receber. Desde já, pelo menos, às pessoas que estão aqui do Norte, que se forem ao IRU do Porto, já conseguem falar facilmente com a nova Presidente do IRU, porque ela, uma vez está no IRU do Porto, outra vez está em Lisboa, mas para quem mora no Norte é mais fácil ir através do IRU do Porto. E ela está, neste momento, a organizar a vida dela de maneira a que, todos os dias, uma parte do dia, vai visitar um bairro. Portanto, é importante baterem à porta e pedirem para que o IRU também tenha um conhecimento real das situações, sobretudo os bairros que têm gestão IRU. Os outros, naturalmente, é com as autarquias que têm que tratar. Finalmente, o programa de mobilidade habitacional. Isto é uma coisa que eu gostava bastante de saber a vossa opinião, porque é discutível, mas é importante a ideia. É que o que a Secretária de Estado pretende é que as pessoas que têm uma habitação social, por exemplo, aqui em Lisboa, por hipótese, suponhamos que a família precisa de mudar para outra terra porque mudou de vida ou arranjou emprego noutro sítio ou o filho foi estudar para outro sítio, qualquer coisa deste género. Suponhamos que vai para Guimarães ou que vai para Portimão e se sai da sua habitação social, perde o direito a ela. E, portanto, este programa visa, não vai ser para muita gente, mas visa que uma pessoa que tem direito à habitação social porque cumpre as condições de a ter, se tiver que ir para outra zona do país, possa esse direito ser cumprido nessa outra zona, numa primeira fase seguramente por permuta, por alguém de lá que queira vir para cá, mas estabelecer o princípio já é importante, as pessoas não perderem o direito se tiverem que mudar da sua residência. Isto são as questões principais, este é um resumo dos programas, mas ele está mais bem explicado aqui no folheto, e eu agora deixaria isto para vos explicar as perguntas que nós estamos a colocar. E pronto, vou só sair daqui, que já não é preciso, e pode desligar já não precisamos disto. Pode desligar já isto e nós agora e subir esta coisa para a gente se poder sentar na mesa sem levar com a cabeça. Ó Gilda, é só para a gente não levar com o ecrã na cabeça. O suspiro. Estou a brincar. Eu estou a brincar com ela. Ora bem, o que nós vos propomos e o que está aqui, portanto, isto que eu estive a dizer, o resumo dos programas, é o que está aqui no folheto, pois há aqui uma folhinha à parte que é um questionário. O questionário é anónimo, não é preciso as pessoas identificarem-se, naturalmente. Nós pedimos para as pessoas darem só alguns elementos para podermos interpretar as respostas. O que é que nós perguntamos? Primeiro, a idade, porque não é a mesma coisa uma pessoa com 60 anos ou uma pessoa com 20 anos responder um inquérito destes. Convém sabermos mais ou menos a idade da pessoa para percebermos a resposta que vem. Depois, o local de residência, basta indicar o concelho. Não é preciso pôr morada, é só o concelho. Depois, uma coisa um bocadinho mais difícil, se calhar. Tipologia do sítio onde reside. Diz aqui, se mora num centro histórico, ou num bairro predominantemente residencial, ou num bairro precário ou auge, ou numa zona rural mista com indústria, ou num bairro social, ou numa cidade média, ou no mundo rural, ou noutra situação qualquer. Porquê é que nós estamos a perguntar isto? Quando fazemos uma discussão pública, por exemplo, com pessoas no Centro Histórico de Lisboa, suponhamos em Alfama ou no Centro Histórico do Porto, Os problemas que as pessoas têm são os problemas do alojamento local, dos turistas, da gentrificação, da pressão que estão a ter, do aumento das rendas. Se fizermos uma reunião num bairro social, se tenhamos na zona urbana da Conceição ou aqui num bairro social de Lisboa, a resposta, os problemas das pessoas são outros, não são o alojamento local, que não tem lá pressão dos turistas lá no bairro, são outros problemas. E assim sucessivamente. E, portanto, é importante percebermos quem está a responder, onde é que tipo de sítio mora, para percebermos a resposta. Também pode ser uma pessoa coletiva, por exemplo, se a vossa associação quiser responder, pode responder enquanto associação. E depois, as perguntas. Tem aqui um conjunto de 20 perguntas, podíamos fazer muitas mais, mas depois também demorava muito tempo. As 4 primeiras são sobre direito à habitação. São frases, é só para a pessoa dizer se concorda ou se discorda. Aliás, primeiro perguntamos se discorda e depois é que se não discordar pode ser que concorde. As 2 primeiras frases são muito parecidas, mas a gente pôs cá de propósito, porque depois dir-me-ão a vossa receptividade. Porque a primeira diz que para garantir o direito à habitação e aumentar o número de habitações sociais é uma responsabilidade do Estado e dos municípios. E a segunda afirmação diz que é só uma responsabilidade dos municípios. Eu penso que as pessoas têm percepções diferentes sobre isto. Para a maior parte das pessoas, o cidadão comum, daquilo que eu sei, mas a vossa experiência pode ser outra, se a pessoa tem um problema de habitação, é à Câmara normalmente que vão. Mas, na verdade, o Estado também tem responsabilidades. Portanto, nós queremos fazer a pergunta para perceber a percepção que têm. Depois, as outras 2 perguntas no direito à habitação é se o Estado deve garantir habitação social às famílias que não têm uma habitação adequada ou se deve dar um subsídio de renda. Há muita esta discussão, não só cá em Portugal, mas em toda a Europa, se a solução melhor é a casa ou é o subsídio, para a pessoa depois ir alugar casa no mercado. E, portanto, também gostávamos de perceber a vossa percepção. Até não é completamente incompatível, podem existir as 2 coisas, mas gostávamos de perceber a vossa percepção. Depois, na parte da reabilitação e do arrendamento, perguntar se reabilitar é mais importante do que construir de novo. Nós fazemos esta pergunta porque, eu não sei se têm esta informação, mas na altura do 25 de Abril, em Portugal havia 500 mil casas a menos do que famílias, a menos, faltavam mesmo casas, era mesmo preciso construir. Hoje em dia nós temos mais de 500 mil casas a mais, quer dizer, temos mais casas do que famílias. E, no entanto, o problema da habitação não está resolvido para muita gente. Portanto, pergunta-se se temos que construir mais casas ainda ou se temos que reabilitar aquelas que temos. E, portanto, isto também varia com os sítios, há sítios onde é preciso construir, outros é preciso reabilitar, mas era importante pôr a questão. Depois, uma segunda questão, se promover o arrendamento é mais urgente do que promover a compra de casa própria. Isto pode não ter muito a ver diretamente com os vossos bairros, mas, de qualquer maneira, sobre esta matéria as pessoas têm a opinião. O que se passa neste momento, e segundo as notícias, é que aumentou outra vez a compra de casa própria em Portugal. Portanto, aumentou outra vez, disparou, e mais, a prestação que as pessoas estão a pagar ao banco para conseguir uma casa é mais baixa do que aquilo que está a ser pedido em rendas. E, portanto, as pessoas não são estúpidas e fazem as contas o que é que lhes dá mais jeito. Mas isto é um problema, porque se de um momento para o outro aumentarem as taxas de juro, as pessoas ficam com o problema às costas e, enfim, isso é uma situação complicada. Depois temos aqui 2 perguntas, a 8 e a 9, que são muito importantes e gostava mesmo muito de ouvir sobre isto, porque há conceitos diferentes, toda a gente fala em habitação acessível ou renda acessível, mas há conceitos diferentes. O que é que quer dizer renda acessível? O primeiro conceito é o que está aqui no programa de governo, nas políticas que o governo apresentou da habitação, e diz que renda acessível é uma renda inferior em pelo menos 20% à renda média praticada pelo mercado. Inferior à renda média em 20%. Do outro lado, está um outro conceito, que é o conceito do programa de renda acessível do município de Lisboa, por exemplo, que é renda acessível é uma renda que não ultrapassa uma certa percentagem do rendimento familiar. A percentagem que se colocou aqui foi os 40%, porque é o valor que é considerado a nível do Eurostat como limite para considerar que uma família está em sobrecarga. Portanto, quem paga mais de 40% do seu rendimento para uma renda de casa está em sobrecarga. Este é o conceito estatístico. Mesmo assim, 40% pode ser muito alto, mas 40% foi o valor que se pôs aqui porque é o limite estatístico. Só para a vossa informação, eu acho que as pessoas não têm esta percepção a nível geral. Muitos políticos, muitos governos não tiveram esta percepção e muitas pessoas não têm esta percepção, porque quem tem uma renda baixa talvez não tenha a percepção do que é que acontece aos que têm uma renda muito alta. Mas para a vossa informação, mais de um terço, 35%, isto também está informação dada aqui, no documento do governo, 35% das famílias portuguesas estão em sobrecarga com os custos da habitação. Ou seja, mais de um terço das famílias portuguesas estão a gastar mais de 40% do seu orçamento para conseguirem ter acesso a uma casa. Portanto, isto é brutal. Significa que mais de um terço das famílias portuguesas estão fora do direito à habitação, porque estão em sobrecarga, e fora acho que nem sequer conseguem lá chegar. Estas são só apenas aquelas que estão a pagar mais do que podem. Portanto, este é um problema real. Depois tenho aí mais várias perguntas sobre esta matéria, várias soluções, se é melhor baixar os impostos aos senhorios, se é melhor baixar os impostos só aos senhorios que têm rendas baixas ou arrendamentos longos, ou se é melhor apoiar os inquilinos. Há muita esta discussão se o Estado deve dar apoio aos senhorios ou se deve dar apoio aos inquilinos. Há muita esta discussão e, portanto, também é para sondar um bocadinho a opinião das pessoas. Depois temos um grupo de perguntas sobre responsabilidades públicas. Portanto, uma que é muito óbvia, o Estado e os municípios têm de manter em boas condições os bairros cheios de que são senhorios, a questão é óbvia, infelizmente a prática não é esta e, portanto, temos que pôr a questão. Depois, uma segunda pergunta tem a ver com os bairros precários, nós chamamos aqui bairros precários aquelas situações de pessoas que estão em bairros, por exemplo, como a Cova da Moura ou outros ainda mais precários que a Cova da Moura, que são bairros que não estão licenciados e, portanto, muitas vezes ficam fora das políticas. E neste momento estão fora das políticas. Há muita gente a viver em bairros destes que não tem neste momento resposta nenhuma de política de habitação, nem do município, nem do Estado. E, portanto, esta é uma questão importante. Não é uma questão que seja muito falada aqui no documento do Governo. Nós entendemos que ela tem que ser falada, porque sabemos que há muitas situações de precariedade e tem que se pôr o problema. Depois temos uma questão sobre o apoio às associações de moradores, que eu penso que para vocês será bastante óbvia. E depois temos uma pergunta que também não consta aqui deste documento, mas que também achamos importante, que são as políticas de habitação para as aldeias do interior e para o espaço rural. Nós tivemos recentemente as tragédias que tivemos e percebemos que muitas daquelas habitações já não é só um problema de ordenamento florestal, é também um problema de saber que apoio é que as pessoas têm para as suas condições de habitação, se têm lá as casas em sítios isolados que não têm, portanto, possibilidades de serem socorridas, como é que isto é, o que é a responsabilidade do Estado nestes casos. E, finalmente, situações de emergência, temos três situações. Situações de catástrofe, que isso parece evidente. Situações que dividem um bocadinho as opiniões, e, portanto, nós pomos a pergunta, que são as pessoas que nós costumamos chamar os refugiados, portanto, as pessoas que estão a fugir de países em guerra, mas aqui podem não ser refugiados, os venezuelanos, os portugueses que estão na Venezuela e que estão a vir para cá, não são propriamente refugiados, mas estão a fugir porque o país, se não está em guerra, está numa situação muito dramática e, portanto, fogem. E se o Estado aqui deve acolher essas pessoas e como? E, finalmente, uma situação muito frequente e que eu tenho que colocar, porque também não vejo aqui resposta nenhuma para ela, e nós aqui na Assembleia somos muitas vezes interpelados sobre isto, se o Estado deve assegurar alguma resposta às famílias carenciadas com situações de despejo. Portanto, as pessoas são postas na rua e não está previsto nada. Quer dizer, se uma pessoa ficar sem emprego e tiver feito descontos, tem o subsídio de desemprego. Se ficar doente, tem o subsídio de doença. Se acontecer qualquer problema, normalmente a Segurança Social dá apoio. Mas a Segurança Social não tem nada previsto para quem fica sem habitação, não existe nada, nenhuma prestação, não existe nada. Se a pessoa for para a rua, fica na rua. O máximo que a Segurança Social dá são 2 ou 3 semanas de apoio através de uma pensão ou qualquer coisa assim, muito precário, e depois acaba. Portanto, a questão coloca-se, o que é que acham sobre isto? Eu já expliquei a minha parte e agora está na altura de perguntar à Luz Rosinha se quer acrescentar e ao Pedro se nos quer dar pelo menos uma saudação. Senhor Deputado, para as pessoas, mais do que para mim. Bom, nesse caso, eu ia passar desde já a resposta, não tenho que responder às questões que eu levantei, tenho que dizer aquilo que entenderem que querem dizer, dizer da vossa justiça, e nós vamos tomar devida nota, e depois, se houver comentários a fazer, faremos no final das vossas questões. Portanto, eu agora passava a palavra, quem é que tem microfones para a sala? Pergunto eu, não há microfones para a sala? Há microfones para a sala. Quem é que pede a palavra? Vou perguntar, olha, ali já... Eu só pedia, portanto, que dissesse o seu nome e pronto, e da vossa
Manuel
justiça.
Da Silva, da Associação de Moradores de Guimarães. Ao ler isto, o primeiro pensamento que me vem à mente é o seguinte. O paradigma de construção de habitação em Portugal está distorcido. Porquê? O rendimento das pessoas é... De certa forma, não chega para a estatística que aqui é apresentada. Ou seja, deduz-se daqui que o rendimento de quem vai adquirir uma habitação precisa ser muito mais do que a estatística que aqui é apresentada. E depois há outra situação que é o seguinte: o Estado habituou-se a construir habitações. E quando constrói, não as constrói com qualidade, ou melhor, não as fiscaliza com qualidade. de forma que os materiais que lá são postos garantam a suficiente energia, a suficiente harmonia do espaço em que se vai viver, de forma que se possa viver com um pouco de qualidade. Portanto, dado nesse campo, antes de todas as medidas, na nossa opinião, precisa primeiro pensar bem no rendimento que oferecem os portugueses e no tipo de construção que vai exigir às construtoras, ou quem quer que seja, que façam as construções e depois não andar com materiais que se põem lá baratos e depois alguém leva por trás da cortina. Não é? É essa a questão que eu queria pôr.
Muito obrigada. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Paula Marques, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.
Boa tarde a todas e a todos. Agradecer o desafio para estar aqui nesta sessão participativa sobre as políticas nacionais de habitação, sobre a nova geração de políticas. Eu bem sei que quando se faz um trabalho destes, e acho que o trabalho que a Secretária de Estado fez e continuará a fazer na promoção dos processos de audição das pessoas a quem interessa diretamente os destinatários, no fundo, destas políticas, tem uma visão nacional. Eu o que gostava de me pronunciar é sobre a visão, independentemente da minha opinião sobre a visão nacional, é aquilo que nós vivemos em Lisboa. Há três questões nas quais eu estou de acordo com a deputada Helena Roseta, e é que o problema ou a necessidade de resposta ao segmento da população de maior carência não está resolvido. Nós resolvemos muita coisa do ponto de vista de escala nos anos 90, 80 e 90 nos grandes centros urbanos em Lisboa. Podemos fazer a análise de como é que o fizemos e do resultado hoje em dia da gestão. Estou de acordo com a Associação de Moradores de Guimarães que, de facto, a qualidade da construção não foi a melhor e hoje nós ressentimos-nos disso, mas fizemos, de facto, um trabalho muito grande para dar condições de vida aos nossos concidadãos e concidadãs nos anos 80 e 90, mas não estão supridas as necessidades, quer nos segmentos da população com maior carência e, em particular, nas situações de emergência. Nós hoje assistimos, na área metropolitana de Lisboa, uma série de situações que são de urgência, de emergência, e precisamos de nos focar também, ou diria que precisamos ter equilíbrio quando pensamos nesse segmento, porque não se pode trabalhar que não seja a par, quer nesse fenómeno, quer naquele que nós mais vivemos agora, em particular nos centros urbanos, que é diferente de outras zonas do país. É a pressão, quer pela especulação imobiliária, quer pelo desenvolvimento extraordinário do alojamento local e do turismo, que, sendo uma atividade importante para o desenvolvimento económico, pode ser perversa naquilo que é o direito à habitação. E aí eu acho que temos que pensar na intervenção no existente. Eu tenho dito muitas vezes, nós não ganhamos esta batalha só se não intervirmos naquilo que é o existente. E o existente é o construído. É evidente que é preciso unidades públicas, a habitação pública e a construção ou reabilitação para fim público é uma forma de regular o mercado e nós precisamos de o fazer, mas a verdade é que há proprietários que têm as suas casas e que é fundamental que nós tenhamos políticas que possam promover que esses proprietários disponibilizem a sua propriedade, no fundo é uma função social da propriedade, que possam disponibilizar para arrendamento de longa duração, vírgula, acessível. E eu acho que isto é muito importante que nós afirmemos isto. Política fiscal modelada para proprietários que façam habitação de longa duração, porque a questão da precarização dos contratos é um dos nossos grandes problemas, e a preços acessíveis. A par, naturalmente, com maior investimento público naquilo que são unidades públicas. A terceira questão é que para as autarquias, seja Lisboa, sejam outras autarquias, e penso noutras autarquias que têm mais dificuldades económicas e menos estabilidade daquilo que são as suas finanças, é fundamental que o investimento em habitação pública deixe de contar para o endividamento das autarquias. Não pode ser de outra maneira. Em último, é evidente que os municípios têm que ser mais céleres, e aí faço autocrítica ao nosso trabalho, têm que ser mais céleres naquilo que é a reabilitação do seu património para pôr à disposição da população que mais precise, seja ela de que segmento for. Obrigada.
Eu sou, enquanto mais pessoas pedem a palavra, a informar relativamente a esta questão que o investimento em habitação pública deve deixar de contar para o endividamento das autarquias. Essa proposta foi feita pelo Bloco de Esquerda agora no Orçamento de Estado, mas não foi aprovada. Portanto, é matéria que temos que voltar a insistir. Eu lembro às pessoas que estão aqui ligadas às autarquias que vamos ter um congresso da Associação Nacional de Municípios agora, em dezembro, se calhar é uma boa altura de levantar o problema na Associação Nacional de Municípios para a Associação Nacional de Municípios tomar uma posição sobre uma matéria tão importante, porque de facto não passou. Não houve condições para isso ser aprovado.
Poderia abusar e acrescentar só mais uma coisa, peço desculpa.
Não, em relação à questão da renda acessível, da definição do que é renda acessível, eu acho que a definição do que é um arrendamento acessível deve ser em função daquilo que é o rendimento disponível médio das famílias e não indexado ao mercado. É a nossa posição, é a minha opinião e a nossa posição.
Muito bem. Está ali mais um pedido de palavra. Há umas quantas pessoas que chegaram agora, não sei se querem distribuir mais folhetos para as pessoas que chegaram agora, para terem esta informação. Vou pedir aqui, Ana Luís, não se importa, as pessoas que chegaram agora se pode distribuir.
Boa tarde, Orlando Vaz, bairro das Amendoeiras. Não está considerado que, isto é um exemplo, um casal que trabalha em Lisboa, e que vive no Barreiro, ou que vive no Odivelas, que vive fora de Lisboa, não se podem inscrever nas Gemalas para ter acesso a uma casa de rendimento social. Isto devia de ser considerado também, porque há muita gente a trabalhar em Lisboa e que tem que morar fora do bairro, inclusive não se podem inscrever. Isso era uma coisa para considerar.
Certo. Isso é uma regra do Regulamento Municipal de Lisboa. Na altura eu fiz essa proposta, não foi aceita, mas eu penso que este programa que agora o Governo propõe da mobilidade habitacional seria muito importante que encontrasse essas soluções. Essa regra concreta em Lisboa só se atribui à habitação social a quem mora em Lisboa é do Regulamento Municipal, não é imposta por lei nenhuma. É uma regra que o próprio município, se assim o entender, poderá alterar, não... Certo? Certo. Certo. Por isso eu estou a dar esta explicação. Certo.
Boa tarde. Vítor Vieira, do bairro das Amendoeiras. Desculpem de não poder falar mais alto, mas fui intervencionado à garganta, de maneira que não posso falar muito mais alto. Eu estou de acordo na totalidade daquilo que já foi aqui dito. E eu penso que uma questão de política habitacional tem que passar a partir de, que é uma coisa que eu não consigo perceber, é que Iru, Gebalis ou Câmara Municipal de Lisboa são tudo organismos deste país e porque é que em política de habitação são absolutamente diferentes. Não consigo conceber, por exemplo, quando foi no bairro das Amendoeiras a venda das casas, com todos os problemas que muita gente já conhece, casas de primeira qualidade foram vendidas por preços superiores a casas de qualidade rasca, para não dizer barracas. Para além disso, outro exemplo. Porque é que a Câmara Municipal, na Amadora, vende, por exemplo, um andar de 102 metros quadrados por 14 mil euros, e a arquiteta sabe isso, e no bairro das Amendoeiras, com 72 metros quadrados, estavam a pedir o dobro do preço. Ora, isto quer dizer que, para além da má qualidade dos prédios, para além da má qualidade da estrutura habitacional e da previdência do próprio Estado, neste caso, Iru, na manutenção dos prédios. Porque, na questão do exemplo, é absolutamente incompreensível que quando da venda das casas nas Amendoeiras, aconteceu o seguinte episódio. O Estado, Iru, nunca tinha feito obras no bairro das Amendoeiras ao longo de quase 40 anos. E depois, quando foi para vender os andares, vai pedir dinheiro para obras aos inquilinos que ainda nem sequer eram donos dos andares. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Estou a comprar uma coisa e vou pagar uma obra que eu devia ter feito era o Estado. E para que de facto isso aconteça, acho que o próprio Estado deve de pôr uma política de habitação absolutamente igual. Porque se um casal no bairro das Amendoeiras tem, por exemplo, 1.000 euros de rendimento, neste caso reformas, por exemplo, que é o meu caso, querem pôr, por exemplo, uma renda de 180 euros. E na Câmara Municipal de Lisboa metem uma renda de 70. Mas porquê que a Câmara Municipal de Lisboa leva 70 e o bairro das Amendoeiras leva 180 no caso do Iru? É o tal caso que eu tenho dito. É o Robin dos Bosques que lá estava, que rouba aos pobres para dar aos ricos. É o Robin dos Bosques ao contrário, não é? É o Robin dos Bosques à português. Portanto, eu penso que deve ser feita uma política de preços sobre aquilo que o rendimento que as pessoas têm livre. Isso já está discutido há muito tempo. A pessoa, se tem 1.000 euros, deve pagar, por exemplo, sei lá, 7 ou 8% daquilo que ganha. Se tem 1.500, deve pagar 8 ou 9%, e assim sucessivamente. Tenho dito.
Bom, Sr. Vítor, só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente à questão de haver rendas diferentes, alguém está a utilizar mal a fórmula, porque que o Sr. Deputado Pedro Soares também, comigo, e o Deputado Luís Rosinha e outros, alterámos a lei da renda apoiada, alterou-se a fórmula. A fórmula hoje em dia é em função do rendimento líquido e não do rendimento bruto, e deveria ser igual para todos. E, portanto, se não é, há qualquer coisa aí que está a correr mal, e, portanto, é muito importante que isso chegue à nova Presidente Biru para ela ver o que é que se passa.
Pois, eu penso que na questão de pagamentos sobre os rendimentos, portanto, livre, pagamento deve ser igual. São duas pessoas no bairro das Amendoeiras. São duas pessoas...
Sr. Vítor, o que pode estar a acontecer, eu não sei, o que pode estar a acontecer, como a fórmula introduz, é a fórmula em função dos rendimentos, pode estar a acontecer que esteja a ser aplicada a fórmula com os critérios que não são exatamente os que estão na lei.
É, claro.
Esteja a ser mal aplicada, ou outra claro. Coisa pior...
Até o Robin dos Bosques está
cada vez está pior. Eu nem sei se não está a acontecer uma coisa, porque parece-me, isto também tem a ver com o pessoal de lá de cima da Zona Urbana da Conceição, parece-me que está a acontecer uma coisa pior, é que pessoas que puseram ações ao Iru por não concordarem com o valor das rendas, podem estar a ser penalizadas, o Iru pode não estar a aplicar a nova lei à espera que as ações tenham a resposta do Tribunal. E, portanto, estão a ser lesados pelo facto de terem posto uma ação em Tribunal e, portanto, isto é que é uma situação, já fomos alertados para isso aqui na Assembleia, e pode estar a acontecer isso, mas não sei se é o caso concreto da casa que o Sr. Vítor está a dizer.
Não, são casos.
Senhora Vereadora, já lhe dou a palavra. Não sei se há mais pessoas inscritas aqui à frente. Quero acrescentar.
Eu não vou, naturalmente, nesta ação entrar em diálogo com o Orlando, mas dizer-lhe que eu estou de acordo consigo. Eu acho que nós temos que mudar essa determinação dos nossos regulamentos e, havendo esta também disposição nacional de podermos ter a mobilidade entre municípios, faz-me todo sentido. Em relação ao Iru, é fácil acrescentar que alguém não está a cumprir a lei e o Iru há muito tempo que não o cumpre. Também dar a informação que nós, Câmara Municipal de Lisboa, aprovamos ontem em reunião pública uma moção a enviar ao Sr. Primeiro-Ministro, aos grupos parlamentares e à Secretaria de Estado em relação à atuação do Iru, nomeadamente à questão dos processos judiciais que estão em curso, na perspectiva de serem retirados, de ser reunido finalmente com os moradores e se possa encontrar uma solução para as pessoas que estão em situação de dívida e que se aplique a Lei 32 no momento e de forma retroativa em relação às dívidas. Portanto, queria só partilhar convosco que o fizemos ontem em reunião de Câmara.
Eu não tenho,
a Câmara Municipal de Lisboa aplica a Lei 32.
Eu não tinha conhecimento dessa moção, mas é muito relevante, porque nós já fizemos várias tentativas no sentido de abrir um processo negocial com as pessoas que têm dívidas ao Iru. Algumas têm dívidas já muito antigas, porque foram para o Tribunal e aquilo nunca mais se resolveu no Tribunal, mas também não pagaram renda. Portanto, há aqui situações muito, muito difíceis, muito difíceis. E se não se encontra aqui uma solução negocial, há pessoas mesmo que já estão mal de saúde só com este problema em cima da cabeça. Portanto, isto tem mesmo que ter uma solução. Pergunto se novas questões queiram colocar. Se eu conheço, faz favor, aqui à frente.
Obrigada. Senhora arquiteta, eu tenho alguma dificuldade em pronunciar-me sobre todas estas coisas que se prevê. De qualquer forma, registo com agrado a tentativa, pelo menos, de se criar este movimento para a construção de habitações de uma forma ou de outra. Agora, eu já vi filmes parecidos com estes várias vezes. Extingue-se determinado organismo como o PER ou o ProHabita ou outra coisa do género para se criar um outro que depois o resultado é exatamente igual ou pior do que aquele que não foi concretizado. Mas, como sempre, dou o benefício da dúvida e vamos aguardar que isto funcione bem. Eu tenho aqui uma sugestão para pôr e que não tenho ouvido falar ao longo dos tempos, é que eu não gosto da choramingueira, mas nós temos estado, e ainda estivemos há bem pouco tempo, no Iro, no Porto, e a sensação que eu fico todas as vezes que vou lá é que nós somos mal-vindos ou mal-idos ao Iru. Eles não gostam de nós, eles não gostam dos moradores, não gostam de conversar, não gostam de explicar, não nos respondem às perguntas que a gente lhes coloca. Ora, eu penso que agora com esta nova diretora do Iru, que conheço razoavelmente, não muito bem, mas conheço razoavelmente, porque sou de Guimarães e ela esteve muitos anos lá em Guimarães, na Câmara Municipal, e tenho boa impressão dela enquanto ela esteve lá. Agora pode ser contaminada com a passagem para o Iru. Mas não iremos deixar de um dia destes lhe pedir uma audiência e ver algumas coisas destas, inclusive desse ponto que a arquiteta referiu sobre os processos judiciais que estão em andamento e que já tivemos a oportunidade de falar isso. Nós, a associação, estamos preocupados com a situação que porventura se possa desenvolver. Esta forma, ou este sistema das estatísticas, eu sou, não sou contra elas, mas não sou inteiramente favorável, porque as estatísticas dependem muito de quem as faz e como faz e os conhecimentos que tem sobre isto. Quando se fala aqui das estatísticas e das rendas acessíveis, é um bocado. A doutora falou, a arquiteta falou, em 40% do rendimento para a habitação. Eu digo, isto é pôr, neste caso, os moradores a morrer à fome, porque não tem outra forma disso. Né? E depois, ainda bem que a arquiteta reconheceu que muitos deles estão a fazer esse esforço e ainda mais, em alguns casos, ainda mais do que os 40%. Bom, se tivermos em conta que as estatísticas também, e valem o que valem, que dizem que cerca de 40% da população portuguesa está no limiar da pobreza, e quando se fala no limiar da pobreza estamos a falar com números do IAS, né? O que quer dizer é que vamos de mal a pior e não vamos resolver estes problemas. Quanto às habitações apoiadas por privados, eu quero manifestar desde já o meu receio, porque com a mudança de um ministro e com a entrada de outro ministro, temos depois os problemas que temos vindo a ter nas habitações sociais, no caso do Iru. Porque depende um bocado de quem entra e de quem sai. Eu quero acreditar e quero crer que tenha havido boa fé nisto. Mas o que é certo é que nós, os resultados não têm sido muito bons. E sobre as conversas que temos vindo a ter acerca da Lei 32, eu no final vou deixar a senhora arquiteta se aceitar uma pequena nota que nós fizemos, a nossa associação fez, e depois de conversar bastante sobre isto, podemos, e se assim a Assembleia da República, ou esta Comissão, melhor dito, da Habitação, quiser refletir um pouco sobre aquilo que nós dizemos aqui em duas ou três folhas, coisa simples que, a ser aceites, poderia nos ter, em parte, o problema da habitação e das rendas solucionado. Caso contrário, vamos continuar a chatear-nos nós com vocês connosco, a Assembleia com os moradores a não ser aceites, ninguém quer falar connosco e, sobretudo, nós, a Associação de Moradores, já nos prontificamos várias vezes e todas as vezes que vamos ao Iru, no Porto, oferecemos-nos sempre para colaborar, que estamos disponíveis para aceitar algum contributo que nós possamos dar. Nunca quiseram ajuda nenhuma. Portanto, o problema, julgo eu, não está nas associações de moradores. Antes, pelo contrário, acho que a lei devia contemplar, onde houver organização, neste caso, de associações de moradores, temporariamente, uma vez por ano, ou de meio em meio ano, ou de dois em dois anos, conforme se entenda como razoável, a gente aqui, ou no Porto, ou noutro sítio qualquer, nos pudéssemos encontrar para tentar, de médio prazo, resolver ou tentar resolver alguns problemas destes que aflegem o Parlamento e aflegem-nos muito mais a nós, aos moradores. Era isto que eu para agora tinha para dizer.
Sr. Cunha, deixe-me dizer aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, essa questão dos 40% ser demasiado alto para ser considerado acessível, eu expliquei que nós pusemos aqui os 40% por a razão de ser uma estatística, mas há uma parte que eu não expliquei no inquérito, está aqui umas linhas em branco, onde vocês podem fazer comentários, e se quiserem podem pôr aí que acham que está mal na pergunta número não sei quantos, que aquele limite está muito alto, porque também é importante nós recolhermos a crítica às próprias perguntas que a gente fez, também podem estar mal, porque obviamente, portanto isso era muito importante. A segunda coisa que eu queria dizer é muito importante. Quando o Sr. Cunha diz que isto muda-se às vezes os nomes dos programas, mas depois o resultado não vem, e que andamos de programa em programa e as coisas não acontecem, eu penso que falta, e ando a dizer isto há muito tempo, mas agora chegou o tempo de concretizar, falta em Portugal uma lei de bases da habitação. E sei que há várias pessoas aqui presentes na sala que pensam o mesmo que eu, e mesmo transversalmente a vários partidos. Nós temos a Constituição, o artigo 65, e depois temos os programas. E quando acaba o dinheiro, ou quando muda o ministro, ou quando muda o secretário, o programa acabou e não fica nada que obrigue o Estado e as câmaras a fazer. Porque a Constituição devia obrigar, mas a Constituição não obriga diretamente. Entre a Constituição e uma obrigação legal, tem que haver uma lei que determina. Porque senão a pessoa, se for fazer uma queixa a tribunal contra o município tal ou contra o Eiru, porque não me está a dar a casa que eu tenho direito nos termos da Constituição, o tribunal nem aceita a queixa, porque tem que dizer qual é a lei que está a ser violada. Essa lei não existe, nunca foi feita. Isto é importante perceberem isto porque, por exemplo, nós temos o direito de saúde na Constituição e há uma lei de bases da saúde. Temos o direito à segurança social e há uma lei de bases da segurança social. Temos, por exemplo, a cultura e há uma lei de bases da cultura. Temos a educação e há uma lei de bases da educação. A habitação nunca teve, porque partiu-se de um princípio que não era preciso, que isto era resolvido pelo mercado e pronto, e o Estado fazia umas casas para as famílias mais pobres. Agora chegamos ao fim destes 40 e tal anos, não funciona. E, portanto, temos aqui que avançar com a lei de bases. Eu própria já assumi esse compromisso. Portanto, estou a trabalhar muito ativamente para lançar a lei de bases já no princípio do ano. E posso dizer que esta sugestão que me está a dar, que me deu agora no fim, sobre a obrigatoriedade de ouvir as associações de moradores, eu vou pô-la na lei de certeza. porque estando em lei, ela já está na Constituição. Lá diz que as associações devem ser ouvidas, mas depois, como não está em lei nenhuma, vocês não conseguem nunca dizer que temos esse direito, devia estar escrito. Portanto, essa vou já pôr na lei de bases. E muitas das respostas que vamos recolher aqui, estou convencida que vão ajudar a que a nossa lei de bases seja um bocadinho melhor. Porque vamos também perceber quais são os problemas que as pessoas têm neste momento. Onde é que a gente tem que reagir. Portanto, agradeço bastante por causa disso. Quem é que pede a palavra? Não sei se o Sr. António Machado quer dizer alguma coisa da Associação de Inquilinos. Sei que o vosso problema é bastante mais vasto do que propriamente o arrendamento social, mas tenho sempre muito prazer em ter-vos connosco. Quem é que quer dar aqui o microfone ao Sr. António Machado?
Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Andamos aqui alguns, já há uns anos, nestas andanças, nestas discussões, e talvez sublinhar um aspecto que digamos que tem algum relevo nesta discussão. Esta da nova Secretária de Estado conseguiu transmitir para documentos perspectivas que temos vindo todos, mais ou menos, a elaborar. Portanto, há um avanço importante nesta discussão, nesta apreciação da situação, em termos de consagrar projetos e propostas para que as coisas tenham, enfim, alguma melhoria. Falta, de facto, depois um chapéu que a Sra. Deputada já agora apontou, que é a lei de bases para, enfim, balizar algum conjunto de aspectos para permitir que algumas coisas depois avancem. No que diz respeito a esta nova geração de política de habitação, enfim, aguardamos agora um conjunto de projetos sobre os vários aspectos para, enfim, avaliar da sua viabilidade, enfim, de questões importantes. Um dos projetos que está já adiantado, que é aquele da porta de entrada, enfim, um aspecto que poderemos criticar é a ausência de uma referência aos inquilinos quando das desgraças, não é? Há casas, ou haverá casas ou prédios que no meio das desgraças podem ter alguns inquilinos e eles não estão considerados a propriedade, enfim, etc. Mas os utilizadores da propriedade, quando não proprietários, não está previsto nada, enfim, para a sua proteção. É um pequeno detalhe, mas que não deixa de ter algum interesse, até do ponto de vista do esquecimento.
Eu pedi-lhe que explicitasse melhor, está a falar em situações de despejo ou está a falar em situações de inquilinos?
Desgraças. A porta de entrada são o tratar das desgraças, não é? E portanto, no meio das desgraças, alguns dos que podem vir a ser desgraçados não estão lá previstos, portanto, nenhuma atenção, nenhum cuidado com o outro. Está a reabilitação da propriedade, enfim, por causa dos incêndios, das cheias, das tempestades, etc., que o puder vir, e reabilita-se, enfim, apoia-se a propriedade, etc., sim senhora, não é? Mas os utilizadores da propriedade, não há uma palavrinha relativamente a este aspecto, que aliás apontámos no debate outro dia, na apresentação disto, não é? Aguarda-se agora, enfim, os outros projetos para enfim, ver o que é que... Quais são os detalhes nisto tudo? Uma nota sobre a habitação pública. Não é? Além daquilo que já foi dito, qualidade, etc., etc., do ponto de vista da gestão, parece-nos que seria um passo, ou dois, ou talvez 10, à frente, não é? Que a gestão pudesse começar a ser partilhada com os utilizadores. Haveria toda a vantagem em envolver, digamos, os habitantes, os moradores e as suas associações na gestão da coisa. A gestão partilhada é normalmente mais eficiente e eficaz do que uma gestão de cima para baixo e, enfim, como é, como é aqui apontado. Aliás, há exemplos desses já, e os resultados são enfim, importantes, aceitáveis, e já aqui nesta sala, há uns meses atrás, se discutiu e se apontou isto. Mais dois aspectos. Sublinhar também aumentar a responsabilidade dos municípios sobre esta matéria é fundamental, a nosso ver, porque de facto é aqui no terreno, no concreto, que as coisas acontecem, não é algures, é aqui, na rua tal, não é? Na localidade tal, que as coisas acontecem em termos de habitação, e o papel dos municípios será fundamental, quer na definição de regras, quer na fiscalização disto tudo e na intervenção para a resolução dos conjuntos de problemas. Uma nota negativa recente, de segunda-feira, nesta segunda-feira, o Orçamento de Estado esqueceu-se, mais uma vez, não é? O Orçamento de Estado, coitado, não é? O Orçamento de Estado, não é evidente, não é? Quem fez o Orçamento de Estado, quem discutiu o Orçamento de Estado, quem aprovou o Orçamento de Estado, esqueceram-se mais uma vez de que havia qualquer coisa talvez a fazer relativamente à habitação no que diz respeito à fiscalidade. E isto, digamos, depois de... Como? À fiscalidade. E isto, de facto, nos tempos que correm, começa a ser estranho. Estranho. E os responsáveis políticos, não é? Eu vou dizer outra vez o termo, se esqueçam, eu sei que não é assim, naturalmente, não é? E não levem isto para lado nenhum errado, não é? Porque o resultado é este. Não há matéria nessa matéria, portanto há uma omissão relativamente a isso. Nós entendemos que há coisas que podem ser complexas e são, há coisas que são difíceis e são, mas de facto, digamos, no que diz respeito a isto, é preciso fazer mais qualquer coisa, relativamente, principalmente relativamente à questão do arrendamento, onde ou se avança com qualquer coisa, com uma fiscalidade mais adequada à atividade, ou não vamos ter grandes sucessos, não é? E se me permitem, portanto, relativamente a este projeto, a esta ideia da vinda nova geração de políticas de habitação, não gostaria pessoalmente de, permitam-me citar um poeta, não é? Que vais morrer com a saia rota, mas isso que importa, se depois de morta levas flores nos cabelos. José Gomes Ferreira.
Muito obrigada. Fica-lhe bem citar um poeta, porque António Machado também era um grande poeta. É você, mas também havia outro, também chamado António Machado. Caminhante, faz-se o caminho caminhando, não é? Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho caminhando. É do António Machado. Senhores, desculpem, eu agora distraí. Mas queria só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante saberem. Houve algumas propostas sobre a fiscalidade que não foram aprovadas. Portanto, não foi o orçamento que se esqueceu ou os deputados todos que se esqueceram. Não houve, foi maioria para aprovar. Eu lembro-me concretamente de uma que fiquei com muita pena que não tivesse sido aprovada, apresentada, neste caso concreto, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que era sobre a possibilidade dos inquilinos com os contratos antigos poderem fazer a dedução no IRS da mesma maneira que fazem os inquilinos com os contratos novos. Isso não foi aprovado. Eu ainda estou para perceber porque é que não foi aprovado, porque é uma coisa estúpida, porque é um tratamento desigual, não faz sentido. E as principais medidas sobre fiscalidade estavam na tal autorização legislativa que também não foi aprovada. Mas eu acho que a autorização legislativa, para quem não sabe, é o seguinte: o Governo pede à Assembleia que o autoriza a legislar sobre determinadas matérias, porque há determinadas matérias que só a Assembleia que pode legislar, a menos que dê licença ao Governo para legislar. E o Governo tinha pedido autorização para legislar nesta específica questão da fiscalidade do arrendamento, no programa do arrendamento acessível. Isso não foi aprovado, mas eu penso que certamente o Governo vai apresentar propostas à Assembleia, portanto, vamos muito brevemente vamos ter que discutir isto, porque isto é um buraco. O Sr. Machado disse que não aconteceu nada, que não pode ser, que se esqueceu, não se esqueceu, correu mal, não passou, não foi aprovado. Estava lá, mas não passou. Portanto, temos que ir de outra maneira. Temos que apresentar a questão de outra maneira e ver se ela passa. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Aqui na frente, está aí o microfone, se faz favor. Deixem-me só, antes de lhe dar a palavra, dizer uma coisa. Nós temos caixinhas destas. Se por acaso alguém quiser levar para distribuir e para recolher respostas, se assim o quiserem. E depois enviar. Depois, levam, tranquilos, tenho ali várias. Se alguém quiser levar para distribuir aos vossos associados e dizer o que é que cá vieram fazer, pode ser, para nós é útil e alargamos esta discussão. Faz favor.
Pronto, duas coisas, do três, portanto.
Diga que eu o seu acho nome, que... está bem, o seu nome.
João Pedro, sou de Guimarães. A primeira, refere-se agora com a nova proposta do Governo. Eu acho que o Governo devia atribuir à Câmaras Municipais uma verba para elas reabilitar as casas, quer na cidade, quer à volta da cidade. A Câmara não tinha que estar a fazer habitação social nova. Tinham que reabilitar, eu ia dizer, os milhares de casas que existem em todas as cidades, que reabilitadas provavelmente não custavam mais do que fazer novo, e portanto, acabava aquela ideia de que coitadinhos vivem num bairro social. Ficavam, portanto, 10 aqui, 8 acolá, inventar aquela casa para lá todas a cair, porque os antigos donos não têm dinheiro para compor, o país não tem dinheiro para comprar, e as câmaras que fazem muitas coisas, todas elas praticamente bolam muito pouco nesta matéria. Eu falo por Guimarães, mas conheço alguma de outra cidade, não dito acontece. Quanto, portanto, ao valor da renda, de 40% ou 20% abaixo da renda média, é uma barbaridade. Para pessoas que ganham 1.000 euros, para famílias com 1.000 euros de rendimento, para alimentar, por exemplo, 3 pessoas, porque ganham 1.000 euros, 40% era 400, Deus me livre. Mas mesmo a ideia dos 20% abaixo da renda média, no outro ponto, também está completamente errado, porque a renda média seria encontrada entre a renda da casa de luxo e a renda da casa normal. Portanto, a renda média, por exemplo, em Guimarães, seria sempre uma renda que eu nunca poderia pagar. Há casas a pagar 800, ou 900, ou 1.000, ou 2.000 euros de renda. E depois pegava-se numa casa que paga 300, ou pegava-se em 10 casas que pagam 300, e juntavam-se duas das que pagam 2.000, e a média era uma barbaridade. Não pode ter, as contas não podem ser feitas assim. Tudo o que for acima de 15, 20% do rendimento familiar para a renda de casa é dinheiro a mais. E eu digo isto e não digo isto agora. Já em 2002, quando a minha filha se casou, ficou-lhe extremamente mais barato comprar um apartamento num primeiro andar de um prédio do que alugar um apartamento rigorosamente igual no mesmo prédio, só que em frente. Ela comprou a ala direita, ficava-lhe muito mais caro alugar a ala esquerda. E isto não cabe na cabeça de ninguém. Não pode nunca ir pedir dinheiro ao banco. Porque a minha filha tinha na altura 24 anos, ia andar 40 anos, ou vai andar 40 anos a pagar, mas nós da renda de casa pagámos-la até morrer. Eu tive um irmão meu a viver comigo, que comprou uma casa e foi viver para lá, a casa dele já está paga, eu continuo a pagar renda. Ele já não paga renda, já não paga nada. Portanto, a renda, o máximo de renda de casa, principalmente em habitação social, mas a lei devia tão bem prever, mesmo para o privado, do que passa acima de 20%, é bárbaro, é barbaridade. De facto, depois de passar fome. Quanto ao Iru, há de facto um problema com o Iru. Eu não sei se o Iru tem alguma lei que dá, digamos assim, obrigações ao Iru. Não sei se o Iru tem obrigações. Provavelmente não tem. Por exemplo, há dois meses atrás lá na nossa urbanização, a Vimágua, portanto, a empresa da água, andou lá a fazer um serviço e fez uma asneira. Nós temos a noção, o Iru tem a noção, provavelmente a Vimágua não tem, porque não quer assumir responsabilidade, mas pronto, aquilo aconteceu por culpa dos funcionários da Vimágua, que andaram a fazer uma reparação. Vimágua. Que andaram a fazer uma reparação e depois deixaram a água com muita pressão. Quando eles ligaram a água, ela tinha tanta pressão que, por exemplo, no meu prédio tem 7 andares, todas as casas que têm cilindros, a água caía em bica por cilindros abaixo. E então, num raio de chão, rebentou um tubo, houve uma inundação, chegou a haver meio metro de água dentro de uma casa, em que uma pessoa, em que o inquilino da casa está numa cama, não sai da cama. A casa chegou a ter meio metro de água. Envolveu-se a proteção civil, envolveu-se os moradores, envolveu-se a Câmara Municipal e o canal foi dormir para uma pensão. Bem, o Iru chegou lá 15 dias depois. O Iru foi informado naquele dia, foi informado no dia a seguir e só chegou lá para tentar ajudar a resolver o problema quando lhe chegou a primeira conta da pensão onde o senhor estava a dormir. Aí já foi um problema. Pagar, ei, calma, a Vimago é que é culpada daquilo, nós não é que temos de pagar. Não sabemos depois quem é que pagou, sabemos que depois o Iro arranjou uma outra casa no prédio ao lado para o Catenal, num segundo andar, e a casa de oração continua, pronto, fechada à espera de obras. Mas o essencial é, demorou 15 dias a chegar lá. Nós temos lá na nossa urbanização um problema com as caixas, portanto, das fossas, do saneamento da casa de banho, das bancas, etc. Há 10 anos que o Iru ficou de resolver lá um problema. São 39 caixas. Há 10 anos que o Iru anda de volta com aquilo. Já reparou 3 em 10 anos. Mas as outras 8 continuam por reparar. E nós depois às vezes temos 8 dias, 10 dias, 15 dias, que não se para lá com o mau cheiro quando aquilo começa a ficar entupido. Ele resolveu aquilo com meia dúzia de centenas de euros e com meia dúzia de funcionários, resolveu num tantinho. Há uma inundação numa casa e chama-se o Iru. O Iru aparece 8 dias depois. Portanto, eu acho que era tempo de a nova diretora do Iru não tiver condições para ir para aí, era tempo de que a lei prevesse que o Iru tivesse obrigações. Os funcionários do Iru têm de ter obrigações. Porque, porra, do Porto a Guimarães são 25 minutos. Não dá para entender porque é que demora 8 dias, 15 dias a chegar. Há lá até um outro caso de uma senhora num primeiro andar. É uma senhora que era daqui de Lisboa, que foi despachada para Matosinhos por uma questão de violência doméstica. E o Iru depois arranjou-lhe uma casa em Guimarães. A senhora veio tomar conta da casa e ainda antes de morar lá, já havia lá uma inundação precisamente na casa de banho. Já chovia no raio de chão do primeiro andar. Nós não tínhamos como contactar a senhora, porque a senhora ainda não morava lá, mas contactámos o Iru logo, pronto, demos por ela num dia à noite e no outro dia de manhã contactámos o Iru. Para o Iru contactar a senhora. Bem, o Iru não tinha o número de telefone da Inglena. Não dá para entender como é que o Iru alugou uma casa e não tem como contactar a Inglena. A primeira coisa que o José Carlos me disse ao telefone, oh, Pedro, eu não tenho como contactar a Inglena. Então vou tentar alugar uma casa à senhora e não tenho como a contactar. Por acaso, a senhora, nesse dia, ao meio da manhã, apareceu lá. E pronto, e depois foram para lá meio dos pessoas, limparam a casa, chamou-se o caminhão que desentopa as coisas, pronto, e resolveu-se aquele problema.
Ou seja, João Pedro...
mais de uma vez, o Iru demorou 8 dias a viver o que é que tinha acontecido.
Certo. Ou seja, João Pedro, só dizer que a lei prevê obrigações, só que eles não as cumprem. O problema é outro, não é o da lei não prever. Agora, aqui uma coisa que o Sr. António Machado disse e que eu acho que realmente podíamos... Já vou passar o microfone. O Sr. Deputado também tinha pedido a palavra, já vamos dar aqui ao Sr. Deputado e depois lá atrás. O Sr. Machado disse aqui uma coisa importante, que era, de facto, podia haver uma gestão partilhada. Eu gostava de levantar este problema, porque sei que isto também levanta problemas em vários bairros. Nós temos, em alguns bairros, prédios, ou do Iru ou da Câmara, em que uma parte foi comprada e outra parte não foi. E nesses casos tem que haver condomínio, às vezes o condomínio não está constituído. E quando se constitui o condomínio, supostamente era uma gestão partilhada, nem sempre corre bem. No geral até corre mal, porque as pessoas que compraram a casa fizeram um esforço e acham que não é justo depois terem que, nas obras que são necessárias e que nunca foram feitas antes de se calhar da casa ser vendida, agora têm que eles entrar com mais dinheiro, além do que deram pela casa, têm que entrar com dinheiro para fazer as obras. E isto levanta muitos problemas. Tantos problemas que neste momento em Lisboa nem se estão a vender casas porque tem sido muito difícil gerir esta relação. Portanto, se tiverem opinião sobre isto, também gostava de ouvir, porque para a gente perceber qual é a vossa sensibilidade. Onde é que anda o microfone? Aí atrás, força.
Ora, deputada, é o seguinte. Júlio Monteiro. A deputada já me conhece há tanto tempo. É assim, é do bairro das Amendoeiras e é o seguinte. Eu quero dizer, a respeito do Iru, a deputada sabe perfeitamente a alteração da lei da renda que foi no dia 1 de setembro do ano passado, já fez um ano este ano. E o que é que acontece? Os senhores do Iru tiveram-se a marimbar para a lei e guardaram lá dentro uma gaveta, diz que pediram ao governo só para mexer com a lei a partir de janeiro deste ano, mas
era
não
quando o fiz... ela entrava em vigor, era quando ela entrava em vigor, em janeiro deste
pronto.
Ano.
Pronto, mas não o fizeram. E então o que é que eles agora estão a fazer? Estão a chamar as pessoas e estão-lhe a dizer, ah, é para lhe baixar a renda, mas em seguida lá vem um presente envenenado. As pessoas moram nas casas há 42 anos e eles querem que lhe assine um novo arrendamento em como agora a pessoa entrou para a casa. Ora, estas coisas não podem acontecer. É impossível que o Iru faça estas coisas. Por exemplo, eu acompanhei uma arquiteta do Iru, mais um outro colega lá no meu prédio, quando foi para fazer as obras, e ficou acordado que punham o prédio tem 46 inclinos, ficou acordado que punham um elevador de um lado e outro do outro, só puseram de um lado. Mas o infeliz do elevador que eu vinha aqui a caminho, que eu acho que a deputada soube disso, caí ali na rua, aqui na rua, parti um pé. Quando foram os bombeiros levar-me à minha casa, não, a cadeira de rodas não cabe dentro do elevador. O que é que acontece? Agora, aquilo que eu queria pedir era duas coisas. Se houvesse hipótese, como já nunca ninguém nos atendeu, que a nova presidente do Irum, que um dia tivesse o cuidado de reunir com a gente e dar-nos uma palavrinha. E também, perante a secretária de Estado da Habitação, que entrou agora, a mesma coisa, que a gente queria falar com as pessoas e tirar-lhe um parecer e dizer-lhe o que é que se passa ao nível da habitação ali no bairro das Amendoeiras. Se houvesse essa hipótese, era muito bom para a gente. Porque a deputada sabe perfeitamente que a gente já falou tudo sobre isso e não vale a pena estarmos a debater mais o assunto. Tenho dito. Obrigado.
Eu sugiro que vocês comecem a pedir formalmente, por carta ou por mail, diretamente ao Iru, essas reuniões e essas visitas. Peçam-nos formalmente agora, sabendo que é uma nova presidente, dizendo mesmo isso, sabemos que acaba de tomar posse e, portanto, vimos pedir, logo que seja possível, porque eu estou convencida que vão ter uma resposta positiva.
Eu só acho, deputada, desculpe, eu só acho que não haja lá uma bica de água no Irum, onde a nova presidente vá lá beber alguma pinga de água e fique apanhada como a outra.
Oi, só, esperemos que isso... Lagarto. Bom, eu tinha aqui já há um bom pedaço de tempo o Sr. Presidente da 11ª Comissão a pedir a palavra. Vamos depois do lado atrás à Daniela. Daniela, não se importa passar o microfone aqui para o Sr. Deputado Pedro Soares. Ah, está aí o microfone.
Muito obrigado.
Está sem som?
Já está. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao Partido Socialista, em particular à Sra. Deputada Helena Roseta, o convite para estar aqui nesta sessão. É sempre um prazer estar nestes debates sobre a habitação, que é uma matéria que nos ocupa as preocupações da nossa Comissão frequentemente. Queria também saudar os autarcas, as autarcas e também todos os dirigentes associativos e moradores que estão aqui presentes. Sei que alguns vieram bastante longe, o que é de valorizar também. Gostava de fazer duas ou três referências rápidas, porque o essencial é ouvir as pessoas, de facto, mas me permitir. A primeira é que eu valorizo muito a iniciativa que o Governo teve, sobretudo agora a partir da nova Secretaria de Estado da Habitação, de apresentar uma linha, uma orientação estratégica para a habitação, com a designação de nova geração de políticas para a habitação, porque, de facto, é muito importante nós podermos, na Assembleia, debater os problemas da habitação em torno de ideias claras e com objetivos claros. E isso tem sido difícil. E, portanto, é bastante importante que isto tenha acontecido e temos acompanhado com bastante interesse os debates à volta desta nova política para a habitação. Agora, queria referir que nós estamos a viver uma situação, em termos de habitação, de uma enorme preocupação. E essa preocupação tem a ver com um conjunto de aspectos, que não podemos estar aqui a falar neles todos, mas, em primeiro lugar, há, de facto, uma situação crítica relativamente à oferta de habitação para vários setores da nossa sociedade. E é preciso referir que, na sequência de uma resolução aprovada por unanimidade neste Parlamento, o Governo decidiu avançar com um inquérito a todas as autarquias para perceber quais as necessidades mais urgentes, mais prementes de habitação. E a última informação que eu tive é que ainda não tinham sido, não tínhamos recebido, o Governo não tinha recebido ainda metade dos inquéritos, das respostas aos inquéritos das 308 autarquias, e já estavam detectados dezenas de milhares de agregados familiares que precisavam de realojamento urgente. Dezenas de milhares. Eu não quero aqui dizer o número porque não tenho bem a certeza, acho que era à volta de 30 mil, mas não tenho a certeza já. O que de facto indicia, reparem, só metade é que já responderam, e mesmo assim já há dezenas de milhares que estão comprovadamente com necessidades urgentes de realojamento. O que quer dizer que isto indicia de facto uma situação crítica em relação à habitação no nosso país. E se juntarmos a isto aquilo que se está a passar no mercado da habitação, que aliás a Sra. Deputada já aqui caracterizou bem, eu não vou demorar nisso, que é um aumento enorme dos preços da habitação. Ouvimos recentemente uma empresa do setor a dizer que no segundo semestre deste ano o preço da habitação aumentou quase 4%. Isto é uma coisa incrível. Se esta regularidade se mantiver durante o ano, quer dizer que vamos ter um aumento do preço da habitação de 15%, 16%, 17% num ano. Quer dizer, num país que tem uma taxa de inflação que não chega a 2%, como é que isto é possível? Isto é especulação pura que leva a que, de facto, haja uma crescente, uma enorme dificuldade por parte de setores cada vez mais largos da nossa população em acederem à habitação. E isto não é um problema de Lisboa, e se fosse já era um problema grave, mas é um problema do país. Aliás, isso está dito nos relatórios e está dito pelos próprios setores imobiliários, setores privados ligados ao imobiliário. E portanto, nós juntarmos a isto tudo, carências enormes, especulação imobiliária, coloca-se um problema que começa já a ser falado, é a possibilidade de haver uma bolha imobiliária que um dia destes se rebenta com todas as consequências dramáticas que nós sabemos que existem. Portanto, eu acho que nós devíamos pensar na habitação como um setor que corresponde a um direito constitucional, um direito fundamental da população, que está numa situação crítica, uma situação de crise. E é por isso que é desta forma que temos que olhar para o problema. Isto leva-me à segunda questão, que é, nós temos um Estado social que valorizamos, que queremos preservar e queremos ampliar. É por isso que nós queremos o Estado. Nós queremos o Estado, para além de todas aquelas funções de soberania que nós sabemos, um Estado que tenha uma capacidade redistributiva, que tenha capacidade de garantir direitos essenciais à nossa população. Eu não vejo o Estado para outra coisa senão para isto. Ora, nós temos um Estado social que assegura, no essencial, a saúde, através do Serviço Nacional de Saúde. A maior parte da oferta nesta área é pública. Temos o mesmo para a educação. As melhores escolas do país são públicas e oferece a maior percentagem de educação é pública. Temos o mesmo para a segurança social e na habitação. O senhor deputado Helena Roseta, 2%, não foi o que me disse? 2% de habitação pública, de apoio público. O que quer dizer que aquilo que deveria ser um dos pilares essenciais do nosso Estado social tem 2% da oferta pública. Quer dizer que não existe, não existe. Ora, nós precisamos de ultrapassar rapidamente, e sabemos com todas as limitações que o rapidamente quer dizer, não é? Mas temos que dar passos muito significativos sobre isto. E passava à terceira questão. Este Orçamento de Estado apanhou esta questão da nova geração de políticas praticamente no início. E, portanto, é natural que tenha tido alguma dificuldade de concretizar algumas das ideias-chave desta nova política, desta nova geração de políticas para a habitação. Agora, eu devo dizer que, no caso concreto da habitação, não quero falar noutros, eu votei a favor do Orçamento de Estado porque acho que recuperou rendimentos, mil e não sei quantos milhões de euros, que houve recuperação de rendimentos e, portanto, é evidente que eu tinha que votar a favor deste Orçamento de Estado. Mas, no caso concreto da habitação, é uma desilusão. E queria saudar a senhora deputada Helena Roseta, que teve a coragem de o dizer no plenário, apesar de ser eleita pelo Partido Socialista, pelo partido deste governo. E eu acho que nós temos que ter clareza sobre isto. 10 milhões de euros para os programas que vão substituir o ProHabita e o PER, é uma gota de água no oceano, não tem sentido. Nós temos que caminhar rapidamente para ultrapassar isto. E o apelo que eu fazia a todos é que, já que existe uma maioria neste Parlamento que sustenta este Governo, que no próximo Orçamento de Estado tenhamos um incremento que seja visível, que seja coerente com a ideia que nós temos do direito à habitação para todos e para todas. E este é um esforço essencial. E também queria dizer o seguinte, nada disto se consegue se os movimentos, as associações ligadas aos moradores, aos inquilinos, não se mexerem. Nós aqui somos apenas uma parte da decisão. Nós votamos, é verdade. Mas o conjunto de interesses que se debatem aqui neste Parlamento, se não tiver um forte impulso, uma forte sustentação por parte dos moradores, das moradoras, dos movimentos, das associações, nós temos uma enorme dificuldade em vencer resistências. Porque as resistências sobre a habitação é muito, porque eu compreendo que neste mercado, em que só 2% é da oferta pública, que haja interesses brutais que querem manter esta hegemonia sobre o mercado. Um mercado que afasta pessoas, que exclui pessoas, mas que tem rendimentos fabulosos. O Sr. Deputado Maria Luz Rosinha estava-me aqui a dizer há bocadinho que em Lisboa não se consegue encontrar casas acima de 350 mil euros, não é? O que quer dizer que nesse mercado... Abaixo. Portanto, quer dizer que esse mercado floresce, é fabuloso. E, portanto, esses interesses vão se mexer. Se não houver do outro lado, do lado dos moradores, dos inquilinos, daqueles que precisam, que têm direito à habitação, uma força grande no sentido de apoiar mudanças sérias no Parlamento, elas dificilmente se darão só por iniciativa dos deputados. E era esse o apelo que aqui deixava. Era uma mobilização, uma grande mobilização, e podem contar connosco, com certeza, para apoiar essa mobilização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E sabemos que contamos com o Sr. Presidente da Comissão, que sempre apoiou e se bateu também por estas matérias com muito empenho e com muita garra. Penso que lá atrás a Daniela tinha pedido a palavra.
Posso? Boa tarde. Daniela Serralha, Presidente do Instituto de Apoio aos Bairros Sociais. Eu vou começar pelo fim, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Soares, aproveitando. As associações que aqui estão, nós conhecemos-nos todos. E nós reunimos muitas vezes, falamos, porventura, semanalmente, às vezes mais do que uma vez por semana. E, portanto, nós aquilo que temos é quase uma uniformização da opinião e daquilo que queremos. E sabemos aquilo que queremos. Muitas vezes trazemos soluções, escritas, não escritas. Fizemos também várias manifestações. Eu tenho o privilégio de, nos últimos anos, ter aprendido com uma série de gente que anda aqui há muitos anos. Antes de eu ter nascido já andavam nestas lutas. E aquilo que ouvimos há pouco, quer dizer, a nossa associação concorda aqui com os nossos colegas de Guimarães, a nossa opinião, aquilo que nós queremos, está uniformizado, nós sabemos muito bem aquilo que queremos e temos passado. Eu vejo um bocadinho ao contrário. A nível das instituições, e portanto, entre o Estado Central e depois as autarquias, não há essa uniformização e que porventura será, não sei... Será a solução principal será a nova lei de bases da habitação. E, portanto, nós temos aqui a questão do IRU, e eu respondia até ao Sr. Deputado Pedro Soares, que na altura da alteração da lei, não é? 32, que nos deu uma ajuda preciosa e que nos recebeu, e a lei foi alterada. E nós temos, e a minha associação, por exemplo, ajudou imensas pessoas, imensos moradores, a pedir o pedido de revisão de renda, exatamente para deixar de ser, através do cálculo do rendimento bruto, para o rendimento líquido. E eu posso dar o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, como podia dar da Câmara Municipal de Almada, por exemplo, em que as pessoas tiveram as suas respostas, estando ou não em tribunal. E depois temos aqui, eu vou repetir, mas é uma situação muito complicada, relativamente ao IRU. Aquilo que nós temos é, há pessoas que fizeram o pedido de revisão de renda há mais de um ano e, portanto, estando ou não estando em tribunal e até agora não tiveram resposta. E nós estivemos até aqui com vários bairros, hoje estamos cá há poucos, naquele dia estávamos mais, estivemos aqui o mês passado com vários bairros numa audição exatamente por isso. Aquilo que acontece, e a minha intervenção agora vai um bocadinho de encontro ao deputado Pedro Soares, porque nessa altura nos ajudou bastante. Aquilo que aconteceu foi, a lei foi alterada, mas estes moradores do Iru, na sua grande parte, estão a ser vedados do seu direito ao acesso à alteração desta renda e, portanto, não há uma uniformização. Quer dizer, eu tenho moradores e associados que vivem em casas geridas por câmaras municipais e que têm o seu problema resolvido ou que está a caminho de ser resolvido, e depois tenho moradores do Iru aos quais eu não consigo dar resposta, não consigo explicar que estão, já fizeste de um ano pedidos e não vêm qualquer, qualquer resposta. E, portanto, nessa audição, aquilo que nós pedimos, e vamos pedir também por escrito, aquilo que nós pedimos era uma auditoria ao Iru, ao trabalho que o Iru tem feito, às respostas que não deu, à questão do cálculo das rendas, portanto, traz à questão também das dívidas e do cálculo dessas dívidas, e nós pedimos uma auditoria urgente. E, portanto, e aqui a minha resposta vai no sentido, os moradores e as associações de moradores têm-se mobilizado. Temos até uma opinião que é muito similar de norte a sul, porque falamos muito uns com os outros, porque reunimos, porque nos manifestamos, mas depois também do nosso lado, depois também vemos, embatemos na parte das instituições. Portanto, a resposta, o feedback que nos é dado depois não é uniformizado. E isso depois também causa aqui outro problema. Portanto, é preciso da nossa parte mais mobilização, e acredito que sim, mas também depois é preciso haver respostas e respostas claras também para nos guiarmos. Depois dizer aqui também, é com bom grado, como é óbvio, até como as outras associações já disseram, que nós vemos esta nova geração de políticas de habitação, claro. Aguardamos com grande expectativa. Agora, como é óbvio, nós sabemos, a habitação social é insuficiente. A construção dos bairros sociais, portanto, é uma péssima construção. A nível de obras, as obras são urgentíssimas e, portanto, nós aplaudimos e estamos aqui de bom grado e estamos expectantes. Agora, nós, associações que estamos no terreno todos os dias, sabemos que as obras são muito urgentes. A nós preocupa-nos, e estávamos aqui há pouco a falar, sobre as verbas, não é? E, portanto, estamos, eu acho que a palavra é mesmo expectante, e eu penso que até posso estávamos aqui a conferenciar, estamos expectantes em relação aos próximos passos e em relação às verbas. Dizer ainda, em relação aqui ao inquérito, eu acho que nunca foi feito um inquérito deste, é de saudar, acho muito, muito importante. Eu acho que os moradores vão aderir bastante, porque os moradores, principalmente dos bairros sociais, gostam bastante e sempre que é possível participam. E dizer também, há pouco estávamos a falar e estavam-me aqui a dizer que havia uma série de perguntas que podiam aqui estar. E eu relembro só, eu estava aqui a ver, há aqui uma parte em baixo da opinião e depois há aqui também, aqui no final do folheto, aqui um e-mail, e eu acho que também seria benéfico as associações agora que levarem os folhetos depois também mostrarem, porque as pessoas mais gostam de responder a perguntas, mas gostam também de se expressar e de dar as opiniões e de contar a história dos bairros também. E, portanto, eu acho que seria bastante benéfico nós passarmos a mensagem, que também nas observações e através do e-mail podemos participar mais. E, portanto, aquilo que eu queria finalizar é, nós iremos, ainda não o fizemos, iremos pedir uma audição à nova presidente do Iru. Estamos positivos em relação a isso, mas esta questão da auditoria e esta questão mais urgente do acesso à nova lei, não é? Em relação aos moradores geridos pelo Iru, é urgente. Porquê? Porque todos os meses estas rendas e estas dívidas vão aumentando. Nós estamos aqui e a dívida está a aumentar. E, portanto, isso para nós é muito, muito urgente. Muito obrigada.
Vou já dar aí a palavra. Eu queria só dar uma informação importante. Este mail que vocês veem aqui, aqui na folha da frente, habitacal.ps.pt, é diretamente para o mesmo questionário que está aqui. Portanto, se houver, sobretudo as pessoas mais novas gostam mais de fazer por telemóvel do que estar a fazer em papel. Portanto, se entrarem neste endereço, vão ter diretamente ao questionário, através mesmo de um telemóvel. E é respondido logo diretamente e, portanto, pode simplificar pessoas, pronto, que estão mais à vontade com o telemóvel. Outros será em papel. Força.
Boa tarde, eu vou ser muito breve. O meu nome é Sílvia e faço parte do grupo de estudo gestual da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E a questão que colocava era, tendo em conta o atual clima de especulação imobiliária, tendo em conta o objetivo, um dos objetivos centrais de alargar a habitação de apoio público, é importante repensar e pôr em prática a ideia da função social da propriedade. E, por outro lado, também trabalhar ao nível da expropriação, ou seja, nós sabemos que atualmente para se avançar com uma expropriação os bloqueios são vários e beneficia sobretudo os interesses privados e, portanto, estes dois pontos acho que é muito importante serem repensados para realmente conseguirmos que o parque habitacional público, de apoio público, seja alargado. Era só essa.
Eu queria dizer, Silvia, que para a semana, 2 a 8 dias, nós vamos repetir uma audição destas só dirigida a bairros precários e auges.
Mas neste caso eu penso que mesmo para o...
Mesmo para a construção social pode ser importante, é. Certo. Mas queria aproveitar para dizer que gostaria de também vos transmitir, sobretudo porque trabalham também nessas áreas, será importante porque aí sim temos problemas de expropriação gravíssimos. Gravíssimos, que não se conseguem resolver os casos dos bairros se não mexermos na questão do Código de Expropriações. E, portanto, fez bem trazer aqui a questão. Para as câmaras é importante porque também precisam, às vezes, de expropriar terrenos para aumentar bairros ou resolver problemas de equipamentos e tudo mais. E com o atual Código de Expropriações os preços disparam loucamente e praticamente as câmaras não conseguem já expropriar terrenos porque o código que temos das expropriações tornou impossível expropriar. Só para quem não conhece bem isto, só para dar uma ideia. Hoje em dia, segundo a lei que nós temos das expropriações, se quiser expropriar um terreno e o proprietário for para tribunal, a sentença do juiz vai determinar o valor do terreno não em função daquilo que lá está ou daquilo que os planos da autarquia permitem lá pôr, mas sim em função do que está à volta. Portanto, se eu quiser expropriar um sítio, por exemplo, onde não se pode construir, mas se o juiz entender que à volta tem um bairro residencial, diz, isto vale muito mais porque à volta existe isto tudo. Vão os peritos avaliadores confirmar qual é o preço do que se passa à volta e com esta especulação que nós temos, os municípios não conseguem, nem os municípios nem o Estado não conseguem expropriar, desistiram de expropriar. É difícil. Há muito poucos casos neste momento de expropriação. Mas por cima, não por baixo.
Logicamente. Pronto.
Não é que podia ter ido no mesmo saco por baixo. Há bocado o senhor Cunha falava das médias estatísticas, podia ser a estatística, mas foi a estatística por cima. Quem é que mais queria usar da palavra? Não sei se alguma das... Senhor Vítor, lá em cima. Não sei se alguma das minhas amigas aí do bairro da Boa Vista quer pelo menos dizer-nos olá a todos. Já estou a estranhar. Vá, força.
Então, o que eu pretendia dizer era o seguinte. Aliás, já tenho dito várias vezes... E a deputada conhece isso. Já tenho dito isso até aos grupos parlamentares desta aqui da Assembleia da República. Questão da habitação social. Portanto, para além das rendas terem que ser uma renda, portanto, compatível com aquilo que as pessoas ganham, porquê é que não? E para combater a própria habitação, portanto, neste caso a privada. E para que as pessoas não tenham que ir comprar andares diferentes daqueles que tinham de comprar. Porque é que na habitação social não se faz uma regra de que o inquilino que está numa habitação social possa comprar a casa? Ou seja, eu em vez de ir pagar 100 mil euros para o andar de um prédio que está ao lado, por exemplo, em que vou ter que pedir dinheiro emprestado ao banco, e em que a prestação vai, por exemplo, para 400 ou 500 euros por mês, por baixo, não é? Se eu ganho 1000 euros ou 1200 euros, e para que não atinja os tais 40%, porque isso de facto é uma vergonha, então porque é que não pode acontecer esta política? Os organismos em construção de habitação social, o andar custa, por exemplo, para o Estado 50 mil euros. Porquê que não divide esses 50, não divide os 50 mil euros por 25 anos? Ou por 30? Se pusermos, por exemplo, 25 anos, 50 mil euros, são 2 mil euros por ano. Se dividirmos isso por uma renda mensal, são cerca de 170 euros. Mas para isso também é preciso que o Estado não nos leve juros. E porquê é que a pessoa não há ter direito à sua habitação? Então, se é uma habitação social, nesse caso, o inquilino está a pagar uma renda mensal com direito à sua habitação. E se, por exemplo, se o casal fizer a viagem lá para cima, ou lá para baixo, conforme queiram, se fizer a viagem para a morte, porquê é que os filhos não vão poder, ao fim dos 10 ou 12 ou 15 anos que essas pessoas lá vivam, e que acabem por falecer, se os filhos entenderem continuar a pagar a renda para ficarem com a casa, os filhos pagariam o resto da renda para pagar a casa. Se os filhos não quiserem, o património reverte a favor ou do Iru, ou da Câmara Municipal, ou da Jebal. Isto é um exemplo. Ou então, porem um teto de X anos, a partir de X anos que esteja pago, deixa de pagar a renda, se as pessoas morrerem. Eu dou um exemplo no bairro dos Olivais, quando foi meu falecido pai, quando foi paga os 25 anos, todas as pessoas que no bairro dos Olivais morassem há mais de 10 anos, que foi o caso do meu falecido pai, meu pai já lá morava há 12, deixou automaticamente de pagar a renda. O andar é da minha mãe. Porquê que a habitação social não parte por aqui? Fazer o X pela casa, fazer a divisão pelos anos, X por mês, a pessoa em vez de pagar, por exemplo, 90 ou 100 euros de renda, paga 150. É um esforço que está a fazer para o futuro.
Sr. Vítor, eu vou já responder o seguinte. Existia esse regime na legislação?
Renda resolúvel.
Era a renda resolúvel?
Renda resolúvel.
Esse regime, na maior parte dos casos em que ele foi prometido, não passou para os contratos. Portanto, nos contratos que as pessoas fizeram, não ficou lá explicado que era o abrigo do regime da renda resolúvel. Portanto, as pessoas foram para a renda apoiada, foram obrigadas a ir para a renda apoiada, porque não estava previsto a renda resolúvel. Tem-se discutido muito esse assunto. A questão principal que tem levado algumas entidades públicas, em particular o município de Lisboa, a não ir para a renda resolúvel é o problema dos condomínios. É o problema de depois ficar com situações em que uns compram, outros não compram, e depois torna muito complicado gerir os condomínios. Mas eu estou convencida, e na lei de base da habitação, seguramente nós iremos lá colocar esse regime da renda resolúvel novamente. Ele pode ser revisitado, pode ser refeito, a partir de novo pode-se fazer um mais atualizado, que incorpore não necessariamente os juros, mas uma pequena participação de despesa de condomínio, na prática, uma pequena participação do que se paga todos os meses, ser já para as despesas da gestão daquilo tudo. Portanto, isto implicava mexer no regime legal, mas eu acho que vale a pena, porque é uma solução interessante e em muitos sítios ela funcionou bem.
Eu penso que sim, porque para a juventude deste país, para a juventude deste país, pagar ao banco, por exemplo, com juros
de acordo,
500 euros, é diferente de pagar 250, para que vá adquirir a sua habitação.
Como diga, a questão principal que eu lhe queria sugerir era que, de facto, nós precisamos de rever o regime, porque ele não está atualizado em função do que são hoje os gastos de gestão, que são os gastos de condomínio, que são essas coisas todas. O regime precisava de ser atualizado. E, por outro lado, também tem que se ter a consciência que no regime de renda resolúvel o património inicialmente é público e depois deixa de ser. Portanto, também tem que se perceber se é essa a política que depois a entidade gestora está interessada. Porque, por exemplo, quando se vende, deixa de ser propriedade pública, não é? O que poderia fazer sentido era que houvesse tudo aquilo que fosse vendido na propriedade pública, pudesse ir para um fundo que permitisse comprar, ou permitisse ao município ou ao Estado aumentar outra vez a propriedade pública. Senão a gente constrói pensando que é público e passados uns anos passou tudo a privado e ficamos sem munições, chamemos assim. Isto tem que ser equilibrado. Eu penso que esse regime é muito interessante, mas penso que isto tinha que ser equilibrado para também não estarmos a voltar outra vez ao princípio. Pois quando é tudo vendido, o Estado ou o município está outra vez sem capacidade de atribuir casas a quem precisa. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Mas eu tenho pensado muito nisso e acho que esse regime era muito interessante e gostava de voltar a ele.
Deputada, a questão é esta.
Mas, Sr. Vítor, eu não queria fazer agora
não,
diálogo
não,
consigo.
Não, só queria dizer isto. A questão é esta. É que, de facto, tem razão. Adquiriu, deixa de ter munições para poder funcionar. Por cada 15 mil ou 20 mil casas que o governo venda, constrói mais 10 mil.
Pois é, é esse equilíbrio que ainda não se conseguiu encontrar.
Olha, mas é isso que tem que se começar a encontrar.
Certo.
Isto certo. É como tudo. É
certo.
Europa, Europa, Europa. Os salários em Portugal, coitadinhos.
Muito obrigada, Sr. Vítor, pela sua síntese excelente. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não vejo esse sinal. Mas, caros amigos, como eu sei que há aqui gente que ainda tem que ir para longe... Ah, Sr. António Machado ainda pede a palavra. Isto, em princípio, era para acabar às 5, mas como há gente que ainda vai para Guimarães, nós não escusamos ir até às 5 e, portanto, vamos começar nas intervenções finais para vos dar tempo para vocês regressarem à vossa casa. Sr. Machado.
Obrigado. Era só para completar o seguinte. Neste programa da nova geração de políticas de habitação, dá-se um grande enfoque à reabilitação. E seria também de não esquecer e de tentar, digamos, pôr ao mesmo nível a conservação. A conservação. Isto é, se a lei, se o Regulamento Geral das Habitações do Edificado determina que a conservação deve ser feita de 8 a 8 anos, o que se passa é que estamos não a fazer conservação, mas a fazer reabilitação de 8 a 8 anos. E isto custa tudo muito mais dinheiro do que a conservação. Ora, se não temos dinheiro que chegue para muita coisa, não é? Não há capital, isto, etc, 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 portanto, há que tentar virar a orientação e, de facto, isto tem que funcionar de outra maneira. Embora se deva dizer, não é, que uma boa parte da conservação é feita atualmente, apesar das dificuldades, pelos condomínios. 72% da habitação hoje é privada, no sentido de individual, e portanto, muitos destes proprietários, dos pequenos proprietários, proprietários individuais, acabam por, em termos dos condomínios, fazer um grande esforço, até financeiro, para manterem os prédios mais ou menos apresentáveis, o que não é premiado praticamente em nada, não é? Portanto, nem sequer há pequenas, às vezes pequenos detalhes, não é, de compensações que poderiam começar a ser pensados. Aquela questão da fiscalidade, não é? Portanto, eu há pouco referi maliciosamente à questão do orçamento, não pretendi ferir suscetibilidades de ninguém, como é evidente, até porque nos conhecemos e sabemos o que é que andamos cá a fazer. Quando me referi também agora à gestão partilhada, na habitação pública, nos tais 2% da habitação pública, embora eu concorde, não é, que a habitação é toda social, ou devia ser toda social, ou a habitação não é o edificado. A habitação devia ser, enfim, declarada como toda, como uma função social, não é, de acordo com o artigo 65 da Constituição. Mas referindo-me a estes 2% da partilhada, eu não queria entrar em grandes pormenores, porque, enfim, além da complexidade do tema e enfim, da necessidade de uma discussão mais, se calhar, profunda, naturalmente que há aqui uma situação complexa, que é tanto o IRU, o IGAP antigamente, e o NH, o IRU e as câmaras municipais venderam algumas partes, enfim, do seu bolo, e agora há uma gestão partilhada de forma diferente, não era aquela que eu me estava a referir, não é? Portanto, os bairros municipais e do IRU, digamos, tendo associações e organizações dos moradores, portanto, uma partilha em termos da gestão, e esta partilha não significa ter que assinar isto ou aquilo, não, tem que significar, na resolução dos problemas, digamos, estas coisas, dizer, vamos ouvir, não é? Bom, mas vamos ouvir, como aqui foi dito e noutros lados, às vezes é, vamos ouvir, mas eu não ouço nada, portanto, estamos a falar para a parede, que é o que acontece aqui, conforme aqui foi aqui já ilustrado. Nós, uma última questão, nos nossos, enfim, propostas, sugestões, como queiras chamar, temos, enfim, também referido, porque não reativar, os programas de renda resolúvel que houve nos anos 40, 50. Não me parece, e agora como cidadão, apenas como cidadão, que seja exatamente nos termos em que ali aquele amigo apresentou, não é? Por uma razão simples, não é? O dinheiro ao Estado também custa dinheiro, custa juros. Não é só aos particulares. Portanto, o Estado, quando se financia, também paga juros, como sabemos, portanto, na parte da dívida, essa conversa tem sido. Portanto, ou seja, sobre o valor, é preciso acrescentar qualquer coisa. Depois é preciso acrescentar, digamos, também custos de gestão, etc. E no final disto tudo, há depois uma outra questão, que também deve ser ponderada, que se chama mais-valias. Quando chega ao fim do percurso, dos tais 25 anos, há um problema de mais-valias a resolver e que terá que ser considerado. Isto é, se ao fim de 25 anos eu estiver num programa desse e ficar com a casa, essa aqui posso vendê-la. E isso cria mais-valias. Como é que é a partilha dessas mais-valias? Não é? Porque isto foi financiado com dinheiros públicos. Portanto, isto é, ao dizer assim, que isto não é tão simples quanto isso, mas também não é assim tão complicado. Há que, de facto, repensar e pensar seriamente, portanto, na equação disto tudo, não é? Para encontrar o sítio certo para que isto possa encaixar. A conta não é, é 10 a dividir por x, é 10 mais qualquer coisa a dividir por x. Obrigado.
Muito obrigada. Bem, eu creio que já ouvimos as pessoas que quiseram usar da palavra. Eu iria entrarmos na parte agora mais conclusiva. Eu tomei devida nota, viram-me aqui a escrever, portanto tomei nota das vossas intervenções, irei fazer um pequeno relatório, que irá depois incorporar o relatório final deste processo participativo que o Grupo Parlamentar do PS está a organizar. Vou também utilizá-las para o meu uso pessoal, ou seja, na elaboração da Lei de Bases da Habitação, vou já ter em conta muitas das coisas que disseram aqui, que são muito importantes também para nós. E então agora ia dizer-vos, se porventura quiserem levar para as vossas associações ou para os vossos bairros alguma destas caixas, eu teria muito prazer nisso. Temos ali caixas para entregar e depois só têm que... Tem um manualzinho de instruções que explica tudo o que é preciso fazer com o material que lá está dentro e depois onde é que se entregam as respostas. Portanto, é relativamente simples. E como isto é uma iniciativa do Grupo Parlamentar, entregam na sede do PS mais próximo, não precisam de vir em Lisboa, uma sede do PS entregam e eles fazem-nos chegar para nós podermos apurar as respostas. Dizer-vos também que para a semana, portanto, como estava a dizer há pouco, vamos ter uma reunião semelhante a esta, mas dirigida especificamente a bairros precários e álgidos, portanto, a áreas urbanas de género ilegal, e já fizemos vários convites e também continuamos a convidar ativistas do direito à habitação que estão interessados nesta matéria e que têm vindo a acompanhar muito de perto muitas situações destas. Dizer-vos ainda que iremos fazer, e isto interessa sobretudo para o gestual e talvez para as outras pessoas que estão aqui, que vêm com a Sílvia, dizer que nós vamos promover no dia 14 de dezembro, aí o convite é, mas eu depois faço-vos chegar o convite, a Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, vai fazer um workshop com investigadores e pessoas ligadas mais ao meio académico sobre esta matéria, mas ao nível da discussão mais também com a experiência que têm, com os estudos que têm, tem havido muitas teses e muito trabalho de investigação nesta matéria. Portanto, não é uma conversa como esta procurarmos saber as preocupações dos moradores, mas é uma conversa para saber aquilo que os investigadores já perceberam e que provavelmente os políticos ainda não perceberam e, portanto, convém a gente também ir colher esse conhecimento onde ele está. E o professor Luís Batista, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ficou de me mandar o convite para eu repartir e peço para vocês também poderem fazer chegar a outras pessoas que possam estar interessadas nesta questão o tema vai ser prioridades na política de habitação. Portanto, é mais aberto até do que isto. É mesmo para definir prioridades, porque já percebemos que estamos tão abaixo, como dizia o Pedro Soares, a situação é tão crítica e a verba é tão pouca que nós temos que definir muito bem as prioridades, senão não conseguimos avançar. E, portanto, precisamos agora também dessa colaboração para poder avançar. Resta-me agradecer a todos a vossa presença. Saber de algumas coisas que já ouvimos e que voltaram a dizer, nós não nos esquecemos delas, mas isto... Temos que malhar até conseguir, não é? Minha avó estava-me sempre a dizer nunca desistas, portanto a gente não desiste, a gente malha até conseguir, a Gilda sabe que é assim, tem que se batalhar muito até conseguir, se não vai à primeira nem à segunda, há de ir à décima terceira, a gente há de conseguir. Não deixemos o ferro arrefecer, nem o ferro Rodrigues, nem o ferro em geral. Não, temos que estar sempre a malhar nisto. Não, eu estou a brincar. Eu brinquei. Eu também estávamos nisto. E, portanto, agradecer a todos. E cá estamos. Então, a Liana, a Luís, têm as caixinhas. Se quiserem levar, só ficamos com o contacto da pessoa que leva para sabermos depois, para pedir respostas que tenham. e distribuam, enfim, por conhecidos e amigos, mesmo que não queiram responder, pelo menos tomam conhecimento das coisas e ficam com alguma informação que é sempre útil transmitir às pessoas. E agradeço a vinda de todos. Muito obrigada.